amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira, das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Rádio Federal. Federal, Rádio Federal.
Eu sou Adam Araújo e todo domingo a bola rola comigo aqui na Rádio Federal, no Federal Esportes. Tudo sobre esporte do DF, do Brasil e do mundo, então anota aí. Federal Esportes, todo domingo, das 10 ao meio-dia.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, nerds de todo o planeta e de toda a galáxia que está ouvindo a gente aí. Este é o Enerdizando, episódio 69. Hoje, aê! Não é isso, Mário Campos? É isso aí. Hoje, em ritmo de café da manhã, vamos trazer aqui o canal Torrada com Café para bater um papo sobre o canal deles no YouTube e também com a participação especial do Guilherme Yuri aqui do Wakai Zone, que é um evento que está prometendo bombar aí mês que vem aqui em Brasília, hein? Mas isso é só daqui a pouquinho. Não, Mário Caps?
Com certeza.
Porque a gente vai de música agora. Ah, antes que eu esqueça, hoje é o Mário Caps aqui no estúdio. Depois eu explico por que os outros não participarão, ok? Antes vamos de música. Rádio Federal, do jeito que diga, Mário Caps.
Vamos dedicar esta canção para o nosso internauta.
A primeira música, eu tenho que ver aqui o nome do ouvinte que pediu essa música, então a gente vai, depois da música eu digo quem foi. Eu tenho que ver aqui no e-mail. Vai lá, manda bala, Mário Caps.
Opa, vamos lá. Thundercats! Ho!
Voltamos, Mário Caps. Enerdizando, episódio 69, já chegando aí na casa dos 70. É muito programa, hein, Mário Caps?
Olha, são quase 70 sábados em loco aqui. Muito bom.
Exatamente.
Muito bom mesmo.
Exatamente. A gente tirou o quê? Umas férias no começo do ano de...
Duas semanas, talvez.
Umas duas semanas, três semanas, né? Mas o resto foi energizando sem sair de cima, né não?
Tudo pro nosso internauta, agradecendo aí a fidelidade desse quase 2 anos aí na luta. Muito bom.
Me parte o coração ter que dar aquela notícia hoje.
Pois é, temos uma notícia surpresa.
Tem uma boa e uma ruim.
Isso. Temos que falar para os nossos internautas.
O que o pessoal vai querer ouvir primeiro, né? Mas deixa quieto, mais tarde a gente fala
daqui
sobre
a pouquinho.
Vamos falar de coisa boa agora. Vocês ouviram aí o tema do Tigra? Foi pedido pelo Geraldo Santos, ali do Mato Grosso. Ele mandou um e-mail para mim ontem dizendo assim: Destabo, toca o tema do Tigra. Valeu, Geraldo. Tá aí então. Você tem um ótimo gosto para música. Eu adoro o tema do Tigra. Gosto muito dos Thundercats. Todos os temas dos personagens dos Thundercats são legais, assim. Parecem muito com os personagens.
E a gente falava em loco, né, Neto? Em off. Sim. Comentando sobre aquele episódio da sagração do Lion. Fantástico. É absolutamente
sensacional aquilo, cara. Sensacional.
Ele recebe as insígnias de cada um dos Thundercats e vai lutar como um Ra sem a espada justiceira. Fantástico.
Uma coisa bacana você assistir os Thundercats desde o início, que você vê como que o Lion cresce como líder dos Thundercats. Você já reparou nisso? Sim, já?
Como personagem.
Ele começa como um adolescente metido.
Garoto mimado.
Mimadão. E aí ele vai crescendo. Eu não tô falando do personagem, tô falando do intelecto do personagem, né? O personagem mesmo, né?
Verdade.
Ele vai crescendo, como ele cresce como líder, é muito legal. Acho que poucas pessoas reparam nisso aí. Eu acho que só quem for muito atento mesmo é que capta essas sutilezas, né? Sim, sim.
É fantástico. Quando eles estão construindo aquela Torre da Justiça, naquela, já naquele segundo momento que vem os novos Thundercats.
Sim.
Que aí a gente percebe esse crescimento gradual mesmo, porque ele precisa tomar algumas decisões difíceis. Ele está com seus principais amigos presos pelo Mon-Ra e os Lunatics, e aí ele precisa decidir como grande chefe como conduzir a coisa.
Muito legal.
É fantástico. É
muito legal aquela
fantástico,
temporada fantástico. Que entra os novos personagens e tal. E
podia
cair um pouco de preço, né? Aquele box está muito caro.
Não dá. Aliás, falando em box, só um detalhe. Saiu agora remasterizado. A galera aqui da banda são muito jovens, eles não vão lembrar disso. O Google Five, o primeiro sitcom japonês ali, Metal Hero.
Google Five foi o primeiro, né?
Neto, mas tá um absurdo o preço. Não tem como pagar, cara. Não tem como pagar. Tem que ficar vendo no YouTube mesmo. Eles remasterizaram. Tá muito legal, tem muito extra, mas, cara, não tem como pagar o preço que eles estão pedindo. Impossível.
Não dá não, cara. É no YouTube mesmo aí.
YouTube
é a salvação pra muita coisa, né?
Só o YouTube mesmo.
E hoje, em ritmo de... antes de mais nada, hoje somos eu e Mário Campos aqui da equipe.
Opa,
estamos com algumas baixas.
Mandamos o Richard de novo pra
fazer exame de fezes.
Isso, lá na zona
vai comparecer hoje.
Lá na zona fantasma.
Né? Na zona fantasma, exatamente. O
se é a vácuo.
Baconzitos foi fazer uma cirurgia ortopédica.
Sim.
Ele não foi fazer nele. Ele é o cirurgião ortopédico, ele fez por uma faculdade aí de internet.
Sim.
Se formou, ele vai fazer a primeira cirurgia dele hoje.
Aê!
Opa! Legal! Boa sorte, Baconzitos! E o Bacon tá acompanhando a gente lá da base dele, certo? Atualizando ali o nosso site com a programação
Sala da
todo
Justiça.
Um dia, exatamente, para vocês conferirem e dar uma olhadinha lá no nosso site depois, energizando.com.br. Para você que quiser falar com a gente aqui hoje, fique em contato com a gente aí pela fanpage do programa, ok? Que é o facebook.com/programaenergizando. O da rádio, que é facebook.com/rádio federal. Nosso telefone, se você tiver coragem de falar com a gente aqui, tá? É o 61-3522-6759. Ou se você acha que também é corajoso e quer falar com a gente pelo Skype, é facinho, ó. Rádio Federal. E a gente tá aqui.
Venham e fala conosco.
Os nerds, venham a nós, nerds. Nós estamos aqui. Beleza? Então vamos lá. Hoje, em ritmo de café da manhã, torrada com café. Quem não gosta de torrada com café, hein, cara? Essa semana eu tive um ouvinte que viu o flyer do programa e viu e falou assim: torrada com café é ótimo. Quem não gosta de torrada com café? Todo mundo gosta de torrada com café. Mas torrada com café também é um canal do YouTube aí muito fera. A gente trouxe o pessoal aqui para conversar com a gente hoje. E também a participação do Guilherme Yuri aqui, que vai falar sobre o Akaizone, o evento que promete aí agora para setembro, final de setembro. Já bateu um papo com ele aqui também. O pessoal aqui de Brasília tá falando: pô, cadê os eventos? Os eventos estão acontecendo. Se você não tá vendo, é porque você deve estar surdo ou inconsciente, né? Foi atingido aí pelo phaser do Capitão Kirk e caiu inconsciente e não tá sabendo de nada. Mas a gente tá aqui para informar você, beleza? Então vamos lá. Canal Torrada com Café. Nós estamos aqui com o Lucas Lopes, a Juliana
Zucoli,
o Leonardo Teófilo, que ele tá chegando ainda, sempre tem que ter um atrasado, né? Depois que as noivas inventaram, né, de chegar atrasado, isso virou moda, agora tá todo mundo inventando de chegar, sempre tem que chegar atrasado, né? A gente também chega atrasado às vezes. E o Alkmar Maia, Neto, também conhecido como Neto, meu xará, beleza? E o Yuri tá aqui também com a gente.
Tranquilo.
Então vamos lá, pessoal, quero começar com vocês, joga de cara a pergunta que eu ia fazer, mas já deixa eu fazer aqui. Pergunta aqui que o... Cadê? Tá aqui. O Eduardo Siqueira. Eduardo, quando você mandar um e-mail pra gente, diz de onde você tá escrevendo, ok? O Eduardo Siqueira, ele perguntou o seguinte: como nasceu a ideia do canal? Mas antes de vocês falarem isso, eu queria que vocês falassem sobre vocês individualmente. Lucas, o que vocês fazem quando vocês não são super-heróis do YouTube? Identidade secreta de vocês.
Bom, meu nome é Lucas. Eu tenho 20 anos, tô no sétimo semestre de comunicação organizacional na UNB e eu não faço mais nada da minha vida. Brincadeira. Eu faço trabalho voluntário na APAI, DF, e na área de mídias sociais. Então, desde quando eu entrei na faculdade, assim, como comecei a conhecer mais o curso, que o curso é um curso novo, né? Eu sou da quarta turma do curso. E aí, quando eu comecei a me engajar no curso, eu comecei a ver o que eu queria fazer, eu descobri essa área de mídias sociais. E aí eu fiquei muito feliz, eu vi que aquilo ali era realmente aquilo. Nossa, eu já gostei disso desde o início, eu já gostei de fazer isso. Então é isso que eu faço quando eu não tô...
Atuando,
né? Atuando, dirigindo, escrevendo, gravando.
Aqui é a voz do...
E é isso.
Que isso, Marquinhos?
Foi falha do operador, esquece.
Eu consegui com muito custo que a voz do tradutor fizesse
aqui
uma vinheta.
Aqui é a voz do tradutor e você está ouvindo Energizando.
Sabe como é difícil conseguir essa mulher falar pra gente? E você fica gastando assim...
Pode mandar o boleto pra mim, pode mandar.
Vai, continua.
É isso, acho que... É isso que eu faço, é isso que eu sou da vida. Tenho planos pro futuro lá, todo quem não tem, né?
Nada envolvendo dominação global, nem nada disso não, né?
Assim, eu tenho uns planos assim, maléficos.
Destruição tipo, nuclear, essas coisas?
Não, é mais estilo Cebolinha da vida, assim, tipo, planos infalíveis, mas nada muito...
Planos assunto. Infalíveis, que na verdade são falíveis, né?
nunca dão certo, mas assim, a gente tenta, né?
Tá certo. Juliana, podemos te chamar de Ju?
Podemos.
E você, Ju?
Eu sou a menininha do grupo, né? Também sou a mais nova. Eu sou ali o tripé. o tripé humano. Mas falando de mim mesmo, eu também passei agora no vestibular. E parabéns pra mim. E eu também tô fazendo o mesmo curso que o Lucas, que é comunicação organizacional. E querendo ou não, a gente tem muito contato com esse negócio de mídias e... um contato, assim, a mais com as pessoas, com o público mesmo. E é muito bacana esse projeto do canal, porque a gente tem a intenção mesmo de divertir as pessoas, né? E é isso, a gente.
As pessoas precisam de diversão, acredito.
Com certeza, com certeza.
Diversão saudável, né? Diversão bacana, que faça você, sem você apelar com os outros e tal.
Exatamente.
E também, eu não sei muito bem o que falar.
Desculpa, Bruna, mas... quantos anos você tem? Alguém vai te perguntar isso aqui daqui a pouquinho, então...
Eu tenho 17 anos.
17 anos, uh-huh. Ok.
E a gente tá aí, tentando levar isso pra frente, e se Deus quiser, a gente vai conseguir.
Vai sim.
Amém.
É isso aí.
Então,
Neto!
Eu sou o Neto, eu faço arquitetura no CEUB. E o meu trabalho, assim, eu não costumo falar que eu trabalho, já que minha mãe é chefe, então...
É, né?
Se orgulhar com isso. Mas eu trabalho na área de paisagismo, com a revitalização de praças, nada a ver com vlog, mas...
Ah, que legal.
Mas, pô, mas é bacana. A parte de artes eu aproveito bem no vlog, já que a gente tem que ver uma parte de edição de vídeos e essas coisas. Então,
sim. É sim. Isso. E o que vocês fazem como nerds, assim? Se é que vocês são nerds, né?
Nossa.
Eu sei que tem. Você nem precisa falar, não, porque eu já vi. Eu já vi o que você anda fazendo, viu? Já vi você de cosplayer e tudo mais.
Não,
A gente investiga a vida de todo mundo aqui, cara.
Eu perdi uma aposta por isso que eu estava de cosplay.
Tá? Ah, só por causa disso?
É, lógico.
Tu não curte, não?
Uh-huh.
Tá bom,
mais
voltaremos
um
a falar sobre isso daqui a pouco. Vou te dar um tempo para você pensar nas respostas. E o Guilherme? E aí, Guilherme? Guilherme Uri, do evento...
Tranquilo.
Igual, cara, já prometendo a vir aqui, já tem um tempão já.
A gente promete.
Ah, hoje eu não posso, tô com uma dor de barriga aqui. Aí no outro dia, hoje eu não posso, porque eu vou ter que fazer alguma coisa que eu não posso dizer.
A gente sai do ensino médio, né? A gente tem que revigorar as desculpas, né? Dar uma utilizada, né?
Já gastou tudo lá na nós. A minha tia.
Cachorro com meu dedo.
Matei uns 3 dias já. Não vale.
É,
né?
Pois é,
não
o serial killer, né? Acho que todo garoto, assim, né, não, Mari Games? Todo garoto tem um pouco de serial killer, né? Mata o pessoal da família o tempo todo na escola.
Fica arquitetando as coisas.
Síndrome de Dexter. Legal. E aí, Guilherme? Fale sobre você. Cara.
Bom, eu sou o Guilherme Uri. O pessoal me chamou mais
de
Uri, né? Uhum. Não sei porquê, mas sou o Guilherme. E sou organizador de eventos em Brasília. Na verdade, esse é o primeiro como organizador geral, mas já participei de vários eventos aí de Brasília. E eu sou gestor comercial. Na verdade, formando, mas se Deus quiser, termina ano que vem. E sou técnico logístico também, então mexo com essa parte organizacional aí das coisas. Coisa que normalmente eu não sou, né, organizado, mas vamos ver se, pelo menos na área profissional aí, a gente dá uma sorte melhor. E, bom, tenho, como a Ju, assim, eu sou novinho também. Acho que da galera que tá aqui na rádio eu sou mais novo. Não, depois da Ju. 18 anos. Mas é isso. Isso que eu tenho que dizer sobre o Guilherme. Eu solteiro também, pra se tiver alguma gatinha assistindo, escutando a gente aí também, não tem problema não.
Ah, é? Será que tem aí? Ou vocês que estão a perigo aí, estão realmente precisando disso, o Guilherme já se colocou aqui à disposição.
Mas é isso aí, é isso que eu tenho pra falar. Valeu.
Beleza então, pessoal. É isso aí. A gente vai falar sobre o canal, sobre o Akaizone, que o Guilherme está tramando aí e tal. A gente está com a pergunta aqui do... Cadê? Está aqui, do Eduardo Siqueira, né? Ele perguntou como nasceu a ideia do canal, né? Como é que foi que surgiu a ideia de fazer um canal do YouTube? Em seguida eu vou fazer uma outra pergunta aqui do Alexandre Vink. Mas é porque o pessoal manda as perguntas e eu tenho que tirar, cara, a noite de sexta pra ordenar. Porque às vezes a pergunta aqui, uma pergunta que fica boa pro final, ela fica melhor no começo, mas o cara mandou de tipo, então vocês têm um pouquinho de paciência, às vezes eu dou uma atrapalhada aqui, mas vamos lá. Pergunta, respondendo aí o Eduardo Siqueira, que ele nunca fala de onde ele é, já pedi umas 200 vezes pra ele falar de onde ele tá escrevendo e ele nunca escreve. Mas vamos lá, como é que nasceu a ideia do canal, cara?
Então, no início, a gente eu sempre tive ideia de... Eu assistia Felipe Neto, né? Eu comecei a assistir o Felipe Neto, o PC Siqueira, quando eles começaram, né? Quando eles começaram a fazer o canal deles e etc. E eu vi aquilo, achava muito legal. E na época, 4 anos atrás, eu pensei a ideia de fazer um vlog. Só que eu sempre, por incrível que pareça, eu era tímido. Eu sou tímido, né, na própria verdade.
Eu vi isso nos
Eu não sou tímido, mas enfim. Aí eu pensei em criar um, só que como eu era muito mais tímido na época, eu falei, não, isso aí não é pra mim não, deixa quieto. E aí depois, 2 anos depois, o Léo não morava aqui. Ele voltou, ele morava em Belém, voltou pra Brasília.
É o atrasado, né?
É, exatamente, foi atrasado.
É o Smurf atrasado.
O atrasadinho.
Aqui a gente tá Belém, nome, né? Assim, pô. É sempre
o... Ele deve estar em Belém, deve estar vindo pra cá ainda.
Ele tá em Belém, né? O Smurf atrasado, é. Ele chega.
Quando ele voltou pra Brasília, eu já tava namorando com a Ju, a gente juntou com o Neto e a gente falou, pô, vamos criar uma coisa. E a gente criou o Vergonha Alheia, que na época eu chamava Vergonha Alheia.
Sim.
Que seria um canal maior que englobaria outros canais secundários. Por exemplo, um vlog que eu poderia vir a fazer, um outro vídeo que o Neto fizesse, e outros vídeos juntariam nesse Vergonha Alheia. Com o passar do tempo, a gente viu que essas ideias foram dando certo. A gente falou, poxa, vamos investir nisso? Vamos fazer isso acontecer de verdade? E a gente falou, vamos, todo mundo apoiou a ideia, algumas outras pessoas tinham se juntado à nossa causa, né? No início, mas porventura do destino saíram. E aí esses 4 ficaram desde o início. E aí a gente falou, pô, vamos fazer uma coisa legal, vamos começar a investir. E aí a gente foi pensando, e à medida que a gente ia fazendo os vídeos, a gente viu que o Vergonha Alheia não encaixava no ideal que a gente queria. Acho que limitava muito o nome. E a gente pensou, pô, a gente fez um estudo, entre aspas, e a gente viu que, poxa, qual o nome que a gente poderia botar no canal?
Como é que foi esse estudo que vocês fizeram?
O estudo foi o seguinte, eu tinha um Tumblr, que o nome era Torrada Café, porque eu já tinha um blog antigo com esse nome. Eu fazia um blog, e aí eu mudei pro Tumblr com esse mesmo nome. E aí, Torrada com Café, tipo, tá, e aí, o que tem a ver? Então eu pergunto, mas o que tem a ver esse nome? É exatamente isso, não tem nada a ver. Então a pessoa que entra no Torrada com Café, ela fala, pô, o que eu vou encontrar aqui? E é exatamente isso que ela encontra, tudo que ela esperar. Que é o nosso diferencial, inclusive.
Ô, Ju, me diz uma coisa, você acha que esse nome é Torrada com Café, isso o que remete? Pode falar, tá? Não esquenta com a resposta. Ai, que resposta. Não esquenta com a resposta dele, não. Eu quero saber a sua e a de todo mundo, a minha também. O que que remete a você... Torrada com Café?
Olha, me dá um pouco de fome.
Tá, que mais?
Mas, assim, eu concordo com ele. Pra mim, tipo, não remete a nada. Você fica... É muito vago, entendeu? E eu acho que essa é exatamente a ideia da pessoa ficar imaginando 1 milhão de coisas e chegar lá e não criar uma expectativa muito grande, mas também não muito pequena. Nem criar expectativa. Chegar lá e simplesmente gostar da coisa ou não gostar, independente do gosto dela ou não. Até porque a gente tem vários tipos de vídeo.
Sim. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E o que Torrado com Café pra você é o que, cara?
Olha, pra mim eu preferia que fosse galinha com quiabo, já que a ideia era pra ser que...
Galinha com quiabo é bom também,
todo
cara.
Todo mundo gosta.
Sim.
Exatamente.
Sim.
Galinha com quiabo ia ter, até ser mais exótico, né, já que...
Por que vocês estão rindo? Vocês não gostam?
Eu adoro.
Não.
Mentira, eu não gosto de quiabo. Galinha no galinha.
Eu não gosto de quiabo, quiabo,
não. Não.
O quiabo bem preparado, ele fica excelente, cara. Né? Talvez você ainda não teve sorte alguém de ter preparado um quiabo bacana pra você.
Eu não tenho nem coragem de colocar na boca.
O quiabo é o quarto, o quarto estado da água. Antes da água virar gelo, ela vira um quiabo. Se você abrir a geladeira. E é isso, eu gosto do nome, mas eu acho que galinha com quiabo ia ser bem melhor.
É, né? Tá certo. E você, Guilherme? Torrada com café.
Olha, eu quando... Eu até conheci os meninos, eu achei que era uma senhora de idade, né, fazendo alguma coisa no YouTube. Tá um bolo.
Você imaginou assim, uma senhora com uma torradinha na mão, mergulhando no café, assim,
dando bronca ainda, falei, sai do YouTube e tal. Mas aí quando eu entrei, eu vi assim, pô, não tem nada a ver, né? Você olha assim, você fala, nossa senhora, se eu fosse pelo nome aqui, eu nem entrava. Mas aí o conteúdo é totalmente diferente do nome, né? Isso,
sim.
Eu acho que isso é a magia do YouTube deles, né? Do canal deles, acho que é isso que é o diferencial, né? Tem um nome que não tem nada a ver com o que é.
O que foi? Porque essa...
Ah, achei
você
fofo.
Você gostou da resposta dele?
Ele fez um agrado ao meu canal.
É isso aí, tá certo. Agora, o que é o YouTube pra vocês? Você entra no YouTube... O YouTube, pra cada um, ele é uma coisa diferente. Por exemplo, pra mim e pro Mário Campos ali, é um local onde você pode resgatar coisas que você não vê mais. Né? Então, pra gente... Mas eu e Mário Campos, assim como outros, inclusive membros aqui do programa, o YouTube ele é uma oportunidade para a gente resgatar algumas coisas. Vocês têm 20, 17, né? Vocês estão nessa idade. Eu e Mário Campos, o Mário Campos tem 30 e poucos, eu tenho 40 e poucos. Então a nossa visão é diferente de vocês. Nós entramos no YouTube procurando, por exemplo, essas coisas. Tá? Resgatar episódios do Google Five, que você... Porque tá muito caro o box, então você procura os episódios no YouTube, né? Enquanto eles ainda estiverem lá, né? Porque depois chega a galera e corta aquilo, ó, tá violando direito aí, tira essa porra daí. Então, verdade. Enquanto eles estão ali, a gente procura isso. É o capítulo de uma novela mexicana que você gostava na década de 80. Que você... Aí você procura... Então, o YouTube pra gente, ele é isso. Mas eu sei que pra vocês, que são mais jovens, o YouTube significa outra coisa. Eu quero saber de vocês, o que que o YouTube significa pra vocês?
Pra mim, eu acho que é mais um modo de passatempo, apesar dele ser multifuncional, né? Lá você encontra... eu gosto muito de ver aquelas pranks, né? Que a galera zoa com a cara dos outros. Eu acho muito legal. É um modo de se divertir, mas também poder se assustar. E tá ali pra pesquisa também. Que nem você falou, se você quiser ver um episódio de uma coisa que já passou há muito tempo ou que acabou de passar, porque a internet é muito rápida, né? Pega as coisas, assim, no ar ainda. E ver seriados, filmes e qualquer coisa, assim, pra mim é mais um meio de passar o tempo ali, de se divertir, de ter uma diversão.
Sim.
Um agrado.
Lucas!
Falando como a pessoa que faz comunicação, eu acho que, inclusive, vai ser meu TCC, que é uma forma de entretenimento. Eu acho que as pessoas hoje em dia elas estão saindo muito dos meios tradicionais, que é TV, rádio, infelizmente, né? TV, rádio, e migrando pro universo da internet. Não só do YouTube em si, mas Netflix, por exemplo. Tem pesquisas atualmente que elas já indicam que as pessoas estão saindo muito do... A Globo, por exemplo, hoje eu vejo muitas pessoas falando que a Globo está mudando, tentando totalmente reformular o que ela faz, os programas que ela faz, para tentar adequar para esse público jovem de hoje. Porque eles estão saindo da televisão. Na rádio, nem tanto, assim. Tá que a internet também não chega para tantas pessoas. Acho que, apesar da internet ser um meio que a pessoa tem para ela se interagir, dar um espaço para ela, né? Porque tem várias pessoas que fazem vídeo, não só profissionalmente como a gente, mas qualquer vídeo. O gato tá lá no sofá, ele grava e vira um sucesso, tem 1 milhão de visualizações. Então, eu acho que além de um meio da pessoa poder ter espaço dela, mostrar o que ela é, o que ela faz, ou o que ela gosta, é uma forma de entretenimento. tanto para a pessoa que gosta do gatinho lá no sofá, tanto para a pessoa que gosta de vídeos mais profissionais.
Vídeo cacetada.
Exatamente. É uma forma de entretenimento. Então, acho que para mim o YouTube é isso, é você se entreter, tanto com o seu gosto. Se você gosta de humor, você vai encontrar humor. Se você gosta de terror, você vai encontrar terror. Se você gosta de filme, você vai encontrar filme. Se você gosta de receita de bolo, você vai encontrar a pessoa fazendo receita de bolo. É isso.
Tem de tudo ali, né?
Exatamente.
E aí, Neto, pra você, assim?
Pra mim, o YouTube, ele é uma bomba de ideias que quando eu entro... No meu caso, quando eu entro no YouTube, eu recebo muita ideia, assim, porque eu sigo muitos vloggers e a maioria deles estão fazendo desafios, assim, faz alguma coisa e fala, ah, desafio vocês a fazer a mesma coisa. Então, pra mim, eu recebo um monte de coisas e eu tento guardar uma parte. Eu tenho até um caderninho que eu vou anotando, assim, mas a maioria passa batidas.
Tu já viu algum desafio do cara falando assim, eu estou aqui no zoológico aqui de Maranguape, e eu te desafio a entrar ali no cercado do tigre e pegar o rango dele. E o cara entrar e fazer esse tipo de coisa perigosa, assim. Tu já viu o Nego fazendo isso?
Nunca
vi, não?
Eu sou da mais da galera light, assim.
Tem um pessoal no... Tem um pessoal no... Porque pra mim é assim. Acho que eu dito que pro Mario Games também. A internet... Tem a internet do bem e tem a internet do mal.
Ah, muito.
Não, não, Mario Games?
Nossa.
Tem a internet Thundercats e a internet Moonha.
Eu acho que a questão da net, assim, ampliando um pouco esse debate, eu conversava com a nossa locutora Graziela Moraes, do Momento Eva, sobre essa relação das pessoas com a... não só com a internet específica, porque acaba sendo meio de comunicação pra gente, né? É engraçado, ela nos une virtualmente e nos separa fisicamente.
Sim.
Infelizmente. Isso é um lado muito ruim, essa gama de informações, essa... Mas vocês jovens é que tem que disseminar que essa ideia é pra ajuntar, pra somar, não pra separar. Porque é engraçado isso, porque eu comentava com ela que eu me encontrei com um grupo de amigos de muito tempo atrás, no último fim de semana. É engraçado, os nossos laços de amizade parece que nós nos vimos no dia anterior àquele encontro, do tanto que nós somos ligados. E não, já faziam 3 anos que a gente não se via. Então isso eu acho ruim, do avanço da internet enquanto meio de comunicação. Ele une as pessoas virtualmente, você é amigo de todo mundo, mas fisicamente você não é amigo de ninguém, você nem olha no olho.
Do mesmo jeito isso que é o Skype, por exemplo. O Skype isso. Une as pessoas, né? O cara pode falar lá com a namorada que está longe, né? Mas ele também pode falar com o idiota do chefe dele que está em outro estado. Sim. E quer encher o saco dele, né? Horário. Sim. Comercial, e aí fala com ele. Então tem os dois lados, assim, né?
Tem mesmo.
É bem esquisito. Porque eu pergunto para você, porque eu já vi algumas coisas bem bestas, assim, no YouTube, de nego sugerindo fazer coisas, assim, perigosas e tal. E lá não tem muito, assim, não tem muita... Não tem fiscalização ali, né? É uma coisa que você...
Na verdade,
você pode colocar alguma coisa...
Só que é muito grande.
Mas demora demais
o
também,
YouTube,
né?
É muito grande.
Demora demais. Às vezes você coloca uma coisa lá, tipo, ó, vamos ensinar vocês hoje a dissecar um alienígena. E aí, o cara sabe que isso é proibido, só vão dizer pra ele, ó, não faça mais isso. Não faça mais isso, tá? 6 meses depois, né? Então,
se não mais.
Não tem.
Hã? Já ficou ideia.
Então assim...
Já ficou a ideia aí pra gente criar o Torrada com Café na Deep Web, né? Não, não que eu acesse, não que eu saiba o que é isso. Né? Mas não. Tem um forchan lá na Deep Web que a gente seca os alienígenas, né?
Seca os alienígenas. Tem os alienígenas fakes ali e tal, mas rola, acontece, né? Ô, Mario Campos, vamos pra um intervalo musical rapidinho e a gente volta daqui a pouco pra continuar falando com a garotada aqui do Torrada com Café e o Guilherme Yuri do Wakaizone.
Neto, e nessa sequência agora... Lara Lunardi, hein?
Lara Lunardi, nossa queridíssima Lara Lunardi. Foi a primeira cosplay, ela veio no programa inaugural do edição número 1 de colecionador do Enerdizando. Primeiro programa, ela veio aqui pra falar do universo dos cosplayers e ela é cantora também de excelente
nível,
né? Excelente, muita qualidade. Então, solta a música dela aí, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte!
Aqui é a voz do tradutor e você está ouvindo Enerdizando.
Voltamos? Aí, tem gente perguntando se a gente está se candidatando aqui a alguma coisa esse ano? Tá na política? Não, pessoal. Mário Kempis aqui está se candidatando à presidência da República, né?
Nossa!
Mas tirando Mário Kempis, ninguém mais está se candidatando a nada, beleza? Então tá aí a informação. Não, brincadeira, pessoal. Vamos lá, então. Estamos de volta com o episódio 69 de Energizando nesta manhã fria de sábado, mas
preguiçosa.
Quente aqui no estúdio, é. Exatamente. Hoje estamos eu e Mari Kempis aqui falando com o pessoal do Torrada com Café, do canal do YouTube. E o Guilherme Uri aqui do evento Wakai Zone. E aí, Guilherme, conta um pouco do evento pra gente, cara. O que é que vocês estão tramando aí?
Na verdade, não tem muito o que falar no evento, porque é um evento, né, que você tem que ir pra saber como é.
Não tem muito o que falar?
Não tem muito o que
então,
falar,
então tá
não.
Bom, vamos passar agora pro Torrada com Café.
Mas, na verdade, o que a gente pode falar pro pessoal, na verdade, é...
Tá com medo de spoiler? Fica tranquilo.
No que eles podem esperar, né?
Sim.
No que eles podem sentir com o evento. É um evento totalmente voltado aos jovens, mas não quer dizer que o pessoal mais velho também não possa ir, tá? Você pode ir.
Que parada pode, é essa, pode... rapaz? Que papo
mas
é esse?
Mas como assim os jovens? Como assim os jovens? É porque assim, é uma cultura que a gente quer implantar. É uma cultura que, na verdade, a gente quer voltar a implantar aqui em
Guilherme,
Brasília.
Guilherme, se você não sabe, eu tenho certeza que o seu pai está ali com a gente, ele vai concordar comigo, a juventude está na cabeça das pessoas, ok?
Já dizia seu Madruga, né?
Ele já disse isso?
Já.
Então tá certo. Você é jovem. Seu Madruga é um cara muito sábio. Aquelas pancadas faziam bem na cabeça dele.
Se você é jovem.
A juventude, ô Guilherme, ele está na cabeça das pessoas, tá certo?
No coração.
Vai, pode ir no coração, pode continuar.
Mas como eu estava dizendo, é também trazer o pessoal mais velho, o pessoal que não conhece a cultura também, um pouco disso também, com palestras e etc. Mas o evento, ele é um evento voltado à cultura adotado pelos jovens, por isso que eu estava dizendo que é um evento voltado mais para os jovens.
Sim.
Adotado. A cultura adotada pelos jovens aqui de Brasília. Então,
tenta consertar agora.
É o pessoal que... Tá. O pessoal sempre tenta... Tá cedo, né? Tá cedo, a gente tá pensando ainda. Mas é o pessoal que gosta de desenho, de cartoon, de anime, de série, de filme, de música, de tecnologia, de tudo. Tudo que você imaginar, assim, na nossa cultura, geek, nerd, otaku, tudo que você imaginar vai ter lá no evento.
E bandas?
Bandas, claro que sim. Bandas voltadas ao rock... Mas não hard rock ou rock pop, mas tudo. Todo esse tipo de rock, a gente teve uma variação, né, nas bandas, uma variedade de estilos aí que vai unir, vai transformar numa coisa legal. O Wakai Zone, um nome que já se diz por ele mesmo, né? Não sei se está certo. Está certo aí, meu comunicador?
Ai, acho que tá.
Se diz por ele mesmo.
Você é organizador, cara.
Wakai, já passou a bola pra tua mão, né? Você tá perdendo amigos aqui, né? Tá perdendo terreno.
Mas ele é a Zona Jovem, né? Na verdade, é isso que significa o nome, o Wakai Zone. Que é Wakai em japonês, que
Wakai.
É jovem.
Wakai!
E Zone é Zona...
E Zona mesmo.
Zona. Não, não de bagunça, né? Podemos
é a Zona falar, boa.
Né? É uma Zona boa, uma Zona organizada. Mas assim, é voltando essa cultura antiga que Brasília tinha, né? De eventos bons que unissem todo esse nicho, né? Agora aí, tentando, né, trazer com que a galera... possa ter essa experiência de ter um evento desse estilo que unifique tudo. O pessoal que tá brincando aqui.
Mas esse aqui é o cara que desconcentra.
É
o cara que diz, não é? É o cara que desconcentra, não é? Não deixa ninguém se concentrar no trabalho, né?
Exato.
Já tá, você assistindo os vídeos, dá para você perceber que ele é o cara que desconcentra mesmo as pessoas.
Mas é pra isso mesmo, o evento está voltando agora, né? Assim, com um nome novo. Na verdade, a gente nunca teve um evento, mas a cultura do tipo de evento tá voltando aí pra trazer, fazer com que o pessoal, né, comece a gostar de novo desse tipo de evento, comece a ter a cultura de ir para esses eventos e pra ter também um evento que seja o point do pessoal, não só os jovens, tá, Neto? Mas todo o pessoal que curte essa cultura aí, que se une, né, que possa fazer algo legal, interessante. Juntamente com a Rádio Federal, né, que vai estar lá com a gente lá, sempre unido aqui também.
É isso aí.
Fazer um evento legal pro pessoal, fazer com que o pessoal goste desse tipo de evento. Eu acho que esse é o nosso propósito.
Maravilha. Já pode falar onde é que vai ser?
Pode.
A data, então mete bronca aí.
Bom, o Wakai Zone vai ser dias 20 e 21 de setembro. Dia 20 vai ser no Unicesp Guará, que é uma faculdade da Promove, Unicesp Guará. E dia 21, ao lado do Unicesp Guará, vai ser no ginásio da Maxwell. Então são dois locais diferentes, um do lado do outro, colado, na verdade, vizinhos. Mas são dois locais diferentes. Então sábado na Unicesp Guará, faculdade Unicesp. E domingo no Colégio Maxwell, no ginásio deles. Então é bem divididinho, sábado com o evento, atrativos do YouTube, algumas bandas. E domingo só o festival de música aí pro pessoal se animar.
Maravilha, cara. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as atrações.
Tranquilo.
De forma individual, ok?
Tranquilo.
esse silêncio todo é porque eu tô olhando aqui pro integrante do canal, que acabou chegando atrasado aqui. Se perdeu aqui no, em Águas Claras, não é isso, Leonardo? Porque seu Leonardo.
Águas Claras, o pessoal sabe dar uma informação assim excelente.
É mesmo? Rapaz, nós estamos aqui em Águas Claras.
Então,
a gente está cercado. Só que nesses prédios do lado aqui tem três ouvintes aqui, ó. Nesses prédios aqui do lado.
Pô, que bom. Não,
mas... Os caras vão te esperar ali embaixo. Fala mal da minha cidade agora. Da minha cidade agora.
Eu posso fazer. Não, eu não tô falando
conseguiu
da cidade.
Achar direitinho?
Mas as pessoas indicam assim, porque tem muita referência semelhante. Aí, ah, não, é ali, é aqui.
Aí o outro te manda pra outro lugar, é, oposto,
eu,
assim.
Eu,
né?
Eu acabei subindo.
Te falaram muito, que era pra subir? É. É pra descer, cara. É pra
então,
lá.
Não, então, eu, porque eu não ando muito por aqui. Aí o pessoal, não, é pra lá, lá pra cima, tu vira à direita e depois à esquerda, dá uns 5 minutos de caminhada. Fui lá, levei quase meia hora pra achar.
E você mora onde?
Eu moro na Asa Norte.
E vocês moram onde?
Eu moro aqui do lado, em Arniqueira.
Ah, é? Você?
Asa Sul.
Lago Norte.
E vocês vieram de carro? De que vocês vieram?
Não,
podia
eu
dar uma carona
correndo
pro rapaz, não, cara?
Pois
vocês
é.
Vocês não podiam dar uma carona pro cara, não?
Não, então, eu quero pedir desculpas a Léo publicamente, porque o que acontece?
Aí, ó, já não processa mais ele. Tipo, exige que você se desculpe lá no, ao vivo, no rádio.
O que, que aconteceu? O combinado era buscar os dois no metrô, na estação de Arniqueiras. Só que já eram 9h50 e o Léo tava na estação 102. Eu falei, gente, se eu for esperar todo mundo, tipo, vai chegar muito, muito, tipo, muito atrasado. Aí, eu falei, aí o Neto chegou e o Léo tava na 2. Eu falei, o que que eu faço? Aí eu vim.
Marquinhos, eu já tô até vendo a cena, assim. Aí a Juliana fala assim, Lucas, a política do canal, nós não deixamos ninguém pra trás. Aí o Lucas fala assim pra ela, Ju, ele ia gostar que fosse assim.
Na verdade, a voz é trocada.
Vamos embora. É o contrário, é?
É.
Ele que fala fininho assim.
É,
Ju, a gente não pode...
Exatamente.
Nós não deixamos ninguém pra trás. Lucas. Ele ia gostar.
Eu sou
que fosse
seu pai.
Assim. É. Exatamente.
Não, que na nossa relação.
Que bom que você chegou.
Não, mas
você
é porque
tá,
é, já é costume também, assim, deles vão na frente, porque minha mobilidade é, minha mobilidade já é ruim, eu já aprendi a chegar nos cantos sempre correndo, então se me verem no lugar, eu tô suado, é porque eu cheguei correndo.
Olha, Neto, olha, né, é, eu não sei assim. se eu posso contar isso aqui, mas o Léo é um cara que chega toda vez na hora, né? 4 horas pra frente, é. Sempre na hora.
Claro, sempre suado. Eu sou sempre assim, cara.
Ele chegou, acabei de chegar aqui no Akaizone, é, onde parece... é que o pessoal do canal tá, às vezes, tá o cara varrendo assim, falando, cara, esse evento acabou ontem, hoje é segunda-feira.
Olha, se eu contar que a gente fez um mini evento assim, ele chegou quase no final mesmo, na hora do lixo.
Foi mesmo, cara.
É porque teve uma outra coisa no outro dia, aí eu tava muito cansado e...
Tá
eu
bom,
só acordei
vamos
assim,
parar de zoar o cara. Ele já...
Ah, cara, mas
vamos parar de zoar.
Olha
ele já,
onde é
ele...
que eu tô.
Já, vocês já fizeram ele sofrer.
Então tem que ter zoeira, senão não é o torrado do café.
Tá bom, vamos deixar o cara em paz, tá bom? Deixa ele em paz.
Queria só dizer uma coisa.
Vamos deixar a próxima pergunta pra ele responder.
Ah, não.
Tá certo?
Pô, acabei de chegar.
Mas pode falar, diz
aí. É, não, eu queria só dizer uma coisa que estão me zoando aqui, mas a nossa relação, na minha e da Ju, a, minha, a, palavra, a última palavra é a minha.
Viu?
Sim, senhora.
É.
Ah. Ju!
Sim, senhora!
Ok, aqui ó, pergunta do Alexandre Vink. Ele diz o seguinte: tem uma proliferação de canais sobre cultura pop no YouTube. Como vocês procuram se diferenciar dos demais? Acho que essa pergunta tem até um pouco a ver aqui com a da. Cadê? Com a da Janaína Pimentinha. É. Mas vamos começar, vamos responder do Alexandre primeiro, depois a gente vai aqui para dela.
Então...
Não, deixa ele começar.
Ah,
chegou atrasado.
Pois é, né? Suado.
Alexandre Vink de São Paulo mandou essa daí. Vamos lá, Léo, começa com você.
Então, diferente, a gente ainda tenta se encontrar um pouco porque a gente faz um negócio muito aberto. Não é aquela coisa que sempre a gente estava procurando assim, logo no início, ah, como é que a gente vai fazer o canal? E todo mundo estava dando referência, não, faz uma única coisa e segue essa única coisa. E que hoje em dia todos os outros canais ou tá colocando vídeo todos os dias, ou tá desaparecendo, ou tá fazendo que nem a gente, que já está fazendo desde o princípio, que é modificando várias coisas, colocando enquetes, formas diferentes de interpretação, sempre não ficando fixo num canto. A gente sempre está buscando um novo público para não ficar um negócio maçante. Alguém me ajuda aí, porque...
Não, você está sozinho, cara.
Ah, droga.
Não, brincadeira. Vocês podem completar com vocês
nosso,
aí, dizendo.
O nosso bloco, que se refere a culturas diferentes, se chama Puta Eventos. Eu acho que ele já começa diferenciando com o nome, né? Que é um nome bem dinâmico. Puta Eventos.
Puta Eventos.
Não, e também a gente já começa no requisito, assim, não é fácil achar o nosso nome. Torrada com café. Quem é que vai imaginar um negocinho?
O de vocês é o primeiro ali da lista, quando aparece.
Não, então.
A minha avó já achou 3 vezes.
Assim, vou procurar o canal da garotada aqui. Aí, falei, já fui direto no YouTube e falei, vamos ver aqui. Aí, digitei, de vocês foi o primeiro que apareceu.
Não, então, mas é porque...
Olha aí.
É porque, conversando com outras pessoas que fazem vlog, gameplay, entre outras coisas, eles falam, não, coloca palavras referentes ao que as pessoas realmente já vão procurar. E o nosso
não apareceu nenhum, tipo, não Ana Maria Braga.
Não tem nada disso.
Coisas que ela pode fazer, de repente, um café da manhã lá, ensinar a fazer um café da manhã.
E a bomba.
Torrada com café, uma geleinha, uma coisa assim.
Não, mas eles sempre falavam, não, coloca alguma referência. E a gente sempre acaba colocando palavras que a gente acha que vai combinar com o vídeo. E não, não, a pessoa vai procurar dessa forma.
Isso aí, na verdade, foi um acaso, né? A gente pensou, tipo, vamos colocar qualquer nome. Tô brincando. Acho que uma coisa que é um diferencial muito legal nosso é que, foi o que o Leo falou, a gente foi assistindo vídeos, inclusive da Paramake, que eles falam, se você for fazer um canal de, por exemplo, de vlog, faz um canal só de vlog, e se você for a mesma pessoa que quer fazer outro canal diferente, cria outro canal diferente. A gente não fez isso. A gente juntou tudo em um só canal, que esse é o grande nosso grande diferencial, né? Tudo em um só canal. Humor, gameplays, terror, que é um assunto pouco abordado no YouTube, que vem crescendo hoje, mas é um assunto ainda pouco abordado no YouTube. Mas a gente também tenta fazer, né? Mas a gente tá lá, e a gente faz tudo isso. E uma coisa muito legal é que, por exemplo, se você pegar canais grandes hoje, por exemplo, Cauê Moura, Felipe Neto, o formato deles, por mais que o assunto dentro do vídeo seja diferente, mas o formato que eles fazem já tá meio que cansando algumas pessoas. Tantas pessoas, os fãs fiéis, sempre vão estar ali, né, junto, assistindo todos os vídeos, dando like, etc. Mas chega uma hora que esse formato cansa. O Felipe Neto vem fazendo isso, tipo, vem tentando mudar. Várias outras pessoas vêm tentando fazer alguma coisa diferente. E uma coisa que no nosso canal, se a pessoa começar a assistir, ela nunca vai encontrar esse tipo de coisa. Vai ter algum, tem alguns quadros que vão em volta, por exemplo, aleatoriedade do Netoca. Tem o
talento Netoca.
Netoca.
É uma longa história esse Netoca. Eu juro, ele era um apelido másculo, assim. Virou Netoca com o passar do tempo.
Tem o talento desconhecido também, que é um quadro. Vai ter alguns quadros, mas assim, a pessoa nunca vai, teoricamente, né? Nunca vai se enjoar, porque sempre vai ser uma coisa nova, um vídeo, o outro, nunca vai ser o mesmo formato. É sempre formato diferente, dentro de um só canal.
Sem contar que a gente não bota um... A gente cria um roteiro, mas não segue tão firme ele. A gente acaba inovando...
Até porque a gente esquece,
acho que...
É isso também.
Eu acho que a pergunta da Janaína Pimentinha, ela vem a calhar exatamente nesse momento. Então deixa eu fazê-la agora, porque a gente já emenda aí com o da Alexandre e já faz uma salada aí. Ela diz o seguinte, vocês acham que o YouTube dita a onda dos vídeos... Tipo, as pessoas meio que entram na onda, como seria tentar algo diferente? Eu acho que ela... Janaína, se eu estiver enganado, você pode me corrigir, tá? Eu acho que o que ela quer dizer é assim, se é difícil vocês... Porque você tem vários canais do YouTube, você citou 2 aí que são bem conhecidos e tal. Esses caras, eles ditam o que acontece, eles ditam o ritmo para os outros canais que estão entrando agora. E é difícil vocês implementarem uma ideia de vocês que seja diferente? Eu imagino que isso deva dar mais trabalho, que é para você tentar pegar uma ideia sua e você tentar incorporar numa coisa que já está ali e que não tem controle sobre isso, porque o público é que dita isso, né? Nem o cara, eu acho que o cara, ele por exemplo, esses dois caras, por exemplo, ditam ali, fazem os canais, tá, de cada um. Eles colocam, o conteúdo é mais ou menos o mesmo, então vira aquela onda do momento. Eu acho que é isso que ela quer dizer. Como é que é, de repente, tentar implementar uma ideia de vocês, e se vocês têm alguma coisa, se vocês querem oferecer alguma coisa diferente, né?
Então, uma vez eu assisti uma entrevista do Fábio Porchat pro Rafinha Bastos, e ele fala assim, que sobre esse negócio de onda do momento, que toda vez que eles lançam um vídeo no Porta dos Fundos, que Porta dos Fundos também foi a época, já, tem muitas visualizações, mas acho que a época de sketch já tá chegando numa hora que já tá enchendo o saco, vamos dizer assim.
Eles estão indo, por exemplo, eles estão indo pra Fox agora.
Pois é, então, mas acho que o sucesso que eles almejavam, eles alcançavam. Então, o sucesso que eles almejavam, eles já alcançaram. Porque eles são sucessos, eles apareceram inclusive na retrospectiva 2013 do YouTube, geral. Eles apareceram, 2 segundos, mas apareceram, entendeu? Foi o único canal brasileiro que apareceu. Brasileiro. Enfim, e ele fala na entrevista o seguinte: toda vez que eles lançam um vídeo no Porta dos Fundos, tem sempre pessoas comentando, esse foi o pior vídeo que eu já vi. Assim como tem pessoas comentando, esse foi o melhor vídeo que vocês já lançaram. Então, assim, eu acho que por mais que você... Os canais grandes, eles podem até lançar um projeto novo, mas se o público, por exemplo, acho que eles vão... Isso é meio óbvio, né? Se o público aprovar, eles continuam. Se o público não aprovar, eles não continuam. Então, assim, eu acho que não tem alguém que dite regra, não dite o que fazer. O problema é você alcançar, botar
os espectadores ali mesmo é que...
Que decidem se esse canal, se esse projeto vai pra frente ou não. Eu acho que o mais difícil de você colocar a sua ideia, por exemplo, que a gente tenta fazer alguma coisa diferente. Pode até ser que tenha algum canal outro, a gente pegue, se inspire no canal outro e fique parecido. Mas acho que o mais difícil é você colocar essa ideia, que é pequena, começa aqui em Brasília, na cidade, colocar ela num projeto nacional para as pessoas poderem discutir realmente se isso é bom ou ruim. Porque se você tem 1 milhão de views e, sei lá, 800 mil likes e 200 mil likes, você sabe que aquilo ali já foi. Se tem mais like é porque é bom. Agora, se você tem 100 views e 20 likes, como é que você vai realmente determinar se aquilo ali é bom ou não, se aquilo ali num projeto, numa parte então, maior? Acho que esse é o mais difícil.
Se tem 800 mil likes é porque é bom, mas será que é bom mesmo ou é bom para um grupo de pessoas que gosta, por exemplo, de ver o vídeo da avó do cara costurando, por exemplo?
Não, eu acho que... Porque...
Né? Tipo, o cara pega e fala, poxa, a minha avó ela costura bem. Tá lá, a veinha lá, tá fazendo lá o biscuit dela, sei lá. Ele pega e bota aquilo, eles têm 800 mil likes. Porque aquilo é bom, mas aquilo é bom pra quem, assim, né? Quem são essas 800 mil pessoas, assim? São outras vovós? São aqueles vovôs do Cocum? Que, tipo, voltaram do planeta e aí, tipo... Entendeu? Como é que é isso, né? Como é que você... Porque não tem como você fazer um estudo pra você saber... É o que vocês estão fazendo. Vocês estão colocando conteúdo. Eu vi que vocês são bem diversificados. Vocês têm vídeo ali, vídeos engraçados. Vocês têm vídeo que fala sobre como zerar o jogo tal. E vocês colocam lá. Então, isso eu acho isso bacana, porque vocês mostram várias coisas. É igual a gente aqui. O Energizando, ele começou de uma forma. E depois a coisa foi tomando uma bola de neve, assim, foi tão grande que a gente foi ver que o público que começou a ouvir a gente, eles preferiam certos tipos de coisa, e a gente vai incorporando ou tentando incorporar aquilo da melhor maneira que a gente pode, né? Porque não tem, vocês, por mais estudos que vocês façam sobre como é que é o público do canal de vocês, não tem como vocês saberem, né? Vocês só sabem se tá legal ou se não tá ali pelos likes que vocês têm. Eu não sei, gente, eu queria chegar com essa conversa, mas eu acho que é isso. Como é que vocês analisam isso, assim?
Então, eu acho que é exatamente esse o propósito do canal, né? Por essa diversificação, a gente não sabe realmente o que mais está agradando, porque um pouco de tudo agrada tal grupo, por exemplo. Então, é essa variação que a gente está tentando levar para frente.
Tem que fazer vídeo para todo mundo, né?
Tem que fazer vídeo para todo mundo. Sim. E é isso que a gente quer alcançar. Em um só canal, a pessoa pode encontrar o que ela gosta, mas também pode encontrar o que ela não gosta, mas que uma outra pessoa goste.
Então, esse é o diferencial de vocês?
Uhum. Exatamente.
Fazer vídeo para todos.
Para todos.
Tentar, pelo menos.
Concordo, concordo com vocês. Respondido aí, ô Alexandre Vink. Eu acho que esse diferencial de vocês é bacana. Uma coisa que eu vi no canal de vocês que eu gostei é que tem vídeo que agrada todo mundo. Tem uns que podem agradar o fulano, outros podem agradar o cicrano e tal. E vocês diversificam bastante. Eu acho isso importante. Porque, por exemplo, esses canais que você citou, eles são muito parecidos. E na boa, é um saco. É um um saco. Quem tem paciência pra ver aquilo? É só o cara que quer mesmo ver aquilo, né? Eu acho que tem que ter uma coisa diferente mesmo. Porque senão, se ficar tudo igual, o que, que o pessoal vai ter de... O pessoal que não gosta de tudo igual vai perder espaço no YouTube?
Um exemplo muito bom disso são as gameplays. Gameplays estão saturadas, saturadíssimas no YouTube. Esse game, por exemplo, se você colocar Minecraft, então, pelo amor de Deus. Não sei como é que tem gente que tem paciência de assistir, sei lá, 15 minutos da pessoa construindo uma casinha, jogando no seu... Sabe? Tipo, é uma coisa que tá saturadíssima e tem, tipo, 15 milhões de canais. Não sei como que, tipo, tem alguns que fazem sucesso. Por incrível que pareça, tem... Existe.
Só isso, né?
Só isso. Só com Minecraft.
O interessante é que a gente vê a diversidade do canal dele, né? A forma que eles fazem isso. Algumas pessoas também tentam fazer com que tenha essa forma, mas acaba pendendo pra um lado, né? Pendendo só pra um lado. Começa a fazer, vê que um tipo de vídeo começa a ter um like ali, maiorzinho que o outro e tal, e pende. Eles têm esses vídeos que tem mais like que o outro, mas eles continuam fazendo esse... também, né? Fazendo outro tipo de vídeo. Eu tenho um canal, por exemplo. Eu tenho mesmo um canal. E ele segue esse padrão que você falou. É só um cara falando um bando de coisa sem sentido na frente do computador. Eu mesmo não gosto desse estilo. Eu faço porque é a moda, entendeu? E é porque eu também faço como se fosse um diário. Mas esse é o diferencial deles. Se eu fosse competir, exemplo, com o canal deles, com um público geral, eu não teria tanto respaldo como eles. Agora, se fosse com um público focado, pessoal que gosta de vlog, aí com certeza eu me destacava, porque eles não têm esse tanto de vídeos de vlog. Pelo fato de ter um Netoca também, mas o Netoca também é um vlog diferenciado.
Pegou, cara.
Na verdade, esse é o nome, né, do vlog dele. Mas é um vlog diferenciado, não é igual o tipo de vlog que a gente faz, né? É um vlog mais interativo, porque eu até participei com eles. Mas assim, é uma forma de ver essa diversidade, essa forma, né, de ver com que se um canal tem mais vídeos de outros grupos, de outras culturas, ele vai ter um respaldo maior que um cara que fala só a mesma coisa toda vez. Só mudar o assunto não vale, né? É isso que...
Então vocês têm o Torrado com Café, mas vocês têm os vídeos de... O Mário Campos, vamos entrar com música? Eu tô achando que a Juliana tá precisando de uma pausa. Vamos entrar com música e a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Voltamos! Episódio 69 de Energizando. Comercial, né, Mário Campos? Pra variar, né?
Antes do comercial, só um aviso.
Avise.
Amanhã, Momento Eva... com a nossa Grazi Moraes.
Que tá ouvindo a gente agora. E Grazi, beijão.
Beijo, obrigado. Parceiraça nossa.
Sim.
Vai trazer uma trupe de motoqueiras.
Motoqueiras?
Motoqueiras. Aqui pra que rádio.
São dublês, não é isso?
São mais de 20 garotas.
Nossa, ela vai bater um recorde de quantidade
vai,
de gente.
Ela vai fazer uma surpresinha para os nossos internautas lá embaixo, na nossa sala de estar amanhã. Então, imperdível. Nosso Momento Eva amanhã.
Momento Eva amanhã às 15 horas, comandado pela evíssima Graziella Moraes. É isso aí, beijo, Grazi. Vai ser sensacional esse programa. Eu adorei a ideia, eu vi o flyer.
Muito bom. Então.
Eu quero convite, hein?
Bem legal.
Opa!
20 mulheres na salinha, quem não quer o convite dele?
Vai ter um Adão aqui, que é um dos convidados, o cara
Guilherme
vai
se sentir no arém. Meninos, fujam, porque ele tá a perigo, hein? Vai sair do prédio aqui, cuidado, as meninas passando ali fora. Saindo correndo atrás das meninas. Aí, ó.
Só procurar o menino AK, hein?
Vamos então pro intervalo, rapidinho?
Vamos pro intervalo, então. A gente volta daqui a pouquinho no Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Campos e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
Rádio Federal. Meu nome é Graziella Moraes e eu também estou aqui na Rádio Federal. Não esqueça que agora temos um encontro marcado todo domingo, 15 horas. Programa Momento Eva. Mundo Rock, toda sexta, 22 horas, na Rádio Federal.
Aê, voltamos com o episódio 69 de Nerdizando. A gente está com um comentário aqui do Leon, de São José dos Campos. Ele diz o seguinte: estou adorando o programa de vocês, só gostaria de ouvir mais músicas de desenhos animados. Meu, a gente toca desenho de música de desenho animado aqui, cara.
Direto.
Né?
Direto.
A gente toca. Tem certeza que você quer ouvir mais do que isso? Que a gente vai tocar mais nada, né? Só música de desenho animado. Então especifica aí o que, que você quer. Hoje a gente atendeu o pedido aí do Eduardo aqui, que queria ouvir o tema do Tiger. A gente tocou na hora aqui, né?
Diga então, pro nosso internauta, qual música você quer ouvir?
Qual música você quer ouvir, internauta? Então manda sua sugestão aí, tá? Mas a gente... estamos colocando, eu já tocamos muita música de desenho animado aqui, beleza?
Só dando um ponto aí, sábado que vem tem muita música de desenho animado aqui, né, no programa.
Sábado que vem a gente vai trazer aqui a banda Nord X.
Isso.
Né? E é uma banda otaku, não é isso?
Isso.
Eles vão tocar aqui músicas de animes, também conhecidos como desenhos japoneses, animes, anime, já teve um que quis me matar porque eu falei anime, não é anime, é anime. Tá bom, cara, vai, anime, vai. Né? Vamos trazer a banda Nord X aqui pra fazer um sonzinho aqui no estúdio. Então, é uma hora boa aí de você, ô Leon, você ouvir a gente, beleza? Então tá legal. Deixa eu ver aqui. Já que tinha mais pergunta aqui. Deixa eu ver aqui se tem. O Alexandre diz que sim, que a resposta tá respondido lá, a pergunta dele. Beleza. A Janina Pimentinha também. A gente. Mas eu ia falar contigo, eu senti que você tava assim, aí a gente foi pro comercial, né? Você deu sorte, porque eu não lembro o que eu ia falar com você. Você deu sorte. Mas então, a gente tava falando Brasil. Sobre... Brasil! A gente tava falando justamente sobre isso, sobre o diferencial da coisa, né?
Uhum.
De... O que vocês têm de planos, assim, pro... o canal, que vocês possam falar, porque eu sei que é tudo mantido a sete chaves, exceto o Netoca, que já no vídeo que a gente fez de bastidor aqui, ele já revelou algumas coisas, mas o que vocês estão tramando pro canal aí?
Assim, eu acho que é tudo muito espontâneo, apesar de ter os seus projetos e planos, a gente tem muitas ideias e muitas inspirações muito espontâneas, assim, principalmente o Neto, tipo, ele tá dormindo, aí ele manda um áudio no WhatsApp falando das ideias dele, tipo, de manhã nem ele entende o que ele mesmo falou.
É verdade.
Mas é, tipo, muito espontâneo mesmo, apesar da gente ter esses projetos ou...
A gente tem
criações,
até, alguns vezes tem até um roteiro, mas tem alguns amigos nossos, né, que eu não vou citar nome, mas fala o
Lucas?
O pé na roda.
Lembra? Ah, não, foi outra pessoa. Era outra pessoa
que olhou pra você, ele disse, não vou citar nomes olhando pra você. Não vou citar nomes.
Eu não ia ser assim, senão ia ser assim, né?
Então, uma curiosidade do nosso roteiro é que, na verdade, a gente não tem nenhum roteiro. Como é que a gente grava um vídeo?
Não, roteiro não tem. Não,
vamos falar a verdade.
Nada não é roteiro, é um chão, pra gente poder pisar.
Pois tá é.
Ele, o Jânio de Souza aqui do Maranhão, ele perguntou qual é a idade de vocês. Vocês já responderam. E ele perguntou também que dia da semana que vocês filmam, qual é a agenda de vocês, né, assim, pra filmar, que horas que vocês filmam.
Então,
Alexandre mandou outra pergunta, aguenta aí, Alexandre, que já mando pra ele.
Normalmente, a gente já tentou estipular várias vezes um horário, um determinado horário, um determinado dia pra gravar, mas nunca
de madrugada certo. Também, né?
Pois é.
4 horas da manhã.
Eu acho que
eles arrastam essa menina pra um trilho de trem aí. Eu sou loucos, cara.
Não, ali...
Você é louco, encontra um palhaço doido lá de verdade. Aí vai ficar aparecendo. Sem falar que vocês já parecem a turma do Scooby-Doo, vocês, né? Já parece a turma do Scooby-Doo. Grande adolescente, né? Procurando. Filmando coisa, procurando aventura aí. Vocês tomam cuidado, pelo amor de Deus, cara. Menina, você é uma menina no meio do mato pra filmar lá no trilho de trem, lá procurando um palhaço doido.
Só pra constar, eu tava com muito medo.
Pois é, olha aí.
Só pra constar.
Isso ficou real o vídeo, né?
Ficou muito real.
O pai dessa menina te mata, cara. Eu tô te falando, cara. A preciosidade dele lá, e você vai e leva lá. Vamos filmar, vamos filmar.
Não, mas aquele.
Mas deu certo, valeu a pena.
Não, é verdade.
Todo mundo corre, cadê a Ju?
Ficou, ué, palhaço.
Ju, cadê você? Tá
aqui. Não, esse sou eu. Tô brincando.
Ah, essa é a voz dele.
Exatamente.
A da Ju é assim.
Esse do roteiro é engraçado porque, assim, eu tenho todas as ideias anotadas, tipo, por exemplo, de qualquer vídeo, o Tente Não Rir, por exemplo, que foi o penúltimo vídeo que a gente saiu.
Quem foi que mostrou a bunda lá?
Nossa, ele não dele. Tá aqui. O dia. Que triste que você falou dele, lembrei só da bunda.
Detalhe, tinha muita gente na rua e que viu ele mostrando a bunda. Detalhe, tinha criança também.
Aí, ó, tá vendo?
O cara é maluco.
Papai, me tira daqui!
Ainda bem que a câmera tá ficando pra frente, né? Mas a gente tivesse filmado a bunda.
O bicho papou, papai!
Aí essa ideia foi assim... A gente viu um vídeo, se inspirou nele, aí eu anotei, caraca, muito legal. Aí eu anotei, tente não rir no meu celular, só isso. E a gente foi lá e gravou. Então todos os roteiros, a maioria dos roteiros pelo menos, são assim, eu tenho uma ideia, aí eu anoto tipo uma base dela no meu celular, aí eu chego pro Léo, falo pro Léo, conto a ideia e falo, bora. E a gente vai e grava.
Só bora.
Só bora.
Não, nós vamos no zoológico. Nós vamos até ali o recinto do tigre. É muito simples. Você precisa pular lá dentro.
Não dá spoiler, não. Esse é o próximo vídeo.
Salte lá dentro.
E lute com
o tigre. E arranque o prato do tigre.
Ah, fácil. Só bora.
Vamos sai gravar isso. Direto, tá? Não tem edição nem nada.
Sem corte. Direto.
Tá certo.
Sem aqui, corte.
Ó. Se bem que a gente já fez sem, isso, né?
Sem corte. Aqui, sem corte é difícil.
O Paulo Juarez, do Chile, ele perguntou qual a idade da moça. Paulo Juarez, nós já falamos. Seu... tarado doido. Tá? Ela tem 17, Paulo.
Ah, ali eu tenho 17.
Juarez. A Juliana, ela já tem namorado. É o cara que tá aqui, fazendo cara de brabo já. Mas o Guilherme tá disponível. Acabou de falar que tá disponível. Ele tá no Chile, é gringo.
É gringo?
É gringo, ele.
Manda passagem que é nóis. É só...
Aí, ó. Nossa. Sai correndo, Paulo, sai correndo.
Eita.
Aí, ó. Beleza, o Alexandre perguntou o seguinte. Dá pra notar que a audiência no YouTube é bastante instável. Às vezes um vídeo do mesmo canal tem mais que o dobro de views e likes do outro. Vocês notam isso? Como lidam com isso?
É bastante notável, né?
Existe essa...
Nossa.
Porque precisa...
Bastante.
O canal no YouTube, ele é como se fosse um canal de televisão. Ele é um canal de televisão, tá? E canal de televisão, como qualquer outra desses mega canais que tem aí de TV aberta, vocês precisam manter a audiência. É uma briga. Então, a Globo passa lá, Big Brother, vocês gostam de Big Brother?
Não.
Vocês gostam daquela porcaria?
Não.
Pois é, a Globo passa aquilo e tem uma audiência gigante.
Por isso que ela passa.
Entende? Mas, por exemplo, pra quem não curte esse tipo de coisa, às vezes a emissora precisa exibir algum tipo de programa porque a audiência gosta. E o cara faz isso sem pestanejar, porque é business, né? O cara é dono de uma emissora, ele vai fazer isso, tipo o Silvio Santos, por exemplo, ele faz isso. Agora, no YouTube é diferente, porque é uma coisa independente, vocês não são uma mega emissora, né? Os canais do YouTube, alguns não pensam nisso, mas como é independente, eu também sou artista independente, eu sei como é que é, eu gosto de oferecer conteúdo de qualidade. Eu me recuso a escrever ou desenhar alguma coisa que represente essas bobagens que a gente vê por aí. Como é que vocês lidam com essa pressão? Já completando um pouco a pergunta aqui do Alexandre, como é que vocês lidam com essa pressão de ter que acrescentar e trabalhar? Vocês se recusam também a colocar esse tipo de conteúdo? Como é que vocês trabalham para pensar numa programação de vocês? É porque é pressão isso, cara.
Sim.
Eu sei que é fogo. Como é que vocês lidam com isso, assim?
Eu acho assim, a gente tem vários quadros dentro do canal, né? Por exemplo, do Netoca, tem o Talentos Desconhecidos, tem o...
Puta Eventos.
Então, assim, acho que tem formatos que agradam mais o público ou não. Então, esses, consequentemente, vão ter uma audiência maior. Por exemplo, do Neto tem uma audiência maravilhosa. E tem outros, já tem outros vídeos que a gente faz que a gente não elabora tanto, mas que também dão muitas views. Por exemplo, é o caso do Como Zerar o Flappy Bird e o como reduzir o volume do cabelo.
Nossa, que eu fiquei impressionado com aquele vídeo.
Que são assim, que são tão assim, por exemplo, do Flappy Bird é o segundo mais visto. E assim, era uma madrugada de quinta-feira, a gente lança vídeo toda quinta. Era uma madrugada de quinta-feira, de quarta pra quinta. E eu falei, gente, não tem vídeo. A gente tem que gravar alguma coisa. Tipo, pra não ficar sem vídeo. E aí eu pensei... Aí
e
tava,
a gente tava no Skype.
Tava no Skype com ele, com o Léo e com o Neto. E eu falei, a gente tem que gravar alguma coisa. Aí eu falei, tive uma ideia. Tava na época do Flappy Bird, né? Tava moda. Aí eu falei, tive uma ideia. Aí ficou aquele silêncio. Tipo, silêncio, de repente, sabe? Pronto, tem vídeo. Aí eles olharam assim e falaram, ué, como assim? Aí eu falei, espera que mais tarde vocês vão ver. E saiu, deu certo. 2.000 views e...
Respondendo esse negócio de exatamente ir por esse caminho que tá fazendo mais sucesso, eu acho que é exatamente isso, que nem ele tá falando do Flappy Bird, que é o que tava fazendo sucesso no momento, a gente pegou uma coisa que eu acredito, pelo menos. Eu não vi nenhum outro vídeo que fez algo do tipo e a gente transformou numa coisa que algumas pessoas acham engraçado, né?
Tinha muito vídeo na época de como zerar o Fat Bunny, como zerar mesmo. Que tinha um, sei lá, um bug do negócio. Você entrava no cano assim, saía, tinha 9 milhões de pontos.
Uma parada mó séria que você...
É, o negócio é tipo muito sério, não sei. Mas eu não vou tentar, porque o meu recorde é 112. Aí, e a gente pensou, como zerar o Fat Bunny? Então, tipo, é a mesma coisa, só que de uma interpretação diferente. De uma maneira diferente. E mais engraçada, ao meu visto.
Eu não esperava que ele fosse fazer uma coisa tão idiota assim. Quando eu olhei aquele vídeo, eu falei, ah, não.
Ah, não.
No mesmo vídeo eu vi umas 20 vezes. No mesmo dia, 20 vezes.
Então acho que a pressão é exatamente essa. Tem formatos que vão dar certo, tem formatos que não vão. Então a gente vai testando. E assim, a gente tenta fazer alguma coisa que tenta...
Tanto agrade a gente quanto...
É, tanto agrade a gente quanto o público. Exatamente, uma coisa que a gente não faz, por exemplo, a gente... Mas não quer fazer isso, é, por exemplo, pensar num formato, tipo, fazer aquele formato só por fazer, só porque sabe que vai dar audiência. Por exemplo, se o Neto cansar de fazer o vlog dele, a gente não quer mais fazer o vlog dele só porque vai dar certo. Se ele cansar, a gente vai parar e a gente vai pensar, vai reestruturar, vai reformular o programa, exatamente.
Obrigado, você me fez lembrar o que eu ia comentar com ela. Era isso. Era isso, por exemplo, vocês, ele tem o... Não, pode ficar tranquilo que é de boa. Ele tem o vlog dele, né? Separado.
Não, é dentro do canal.
Dentro do canal. Ah, dentro isso do que canal. Eu ia perguntar. Se vocês têm um trabalho...
A gente separa só por uma hashtagzinha ou outra. Assim, alguma coisa tipo Netoca, o nome do vídeo. Acabou.
É.
Separado.
É isso que eu ia perguntar. Se vocês têm, por exemplo... Juliana, tu tem o seu próprio canal, por exemplo? Canal da Ju.
Não, eu não tenho nada.
Onde você mostra como é difícil trabalhar com eles, por exemplo. Ah, eu preciso ir lá pra linha de trem às 4 da madruga. Um frio danado. Perigoso pra caramba. Mas eu vou em nome do canal e da arte. Assim. Você tem um canal que vocês têm?
Não, eu não
canal
tenho.
De vocês, não.
Eu acho que ninguém tem nenhum independente aqui do Torrada com Café. Mas a gente tá com o projeto de criar um...
Canal do Making Off.
É, o canal do Making Off, que eu acho que vai mostrar muito disso.
Legal.
Só que mesmo assim...
Mas se alguém quiser fazer o canal, vocês deixam?
Não tem problema nenhum.
Sim, se o Smurf atrasado aqui, ele quiser fazer lá o canal do
Léo. O caminho dele, o
canal do Léo, aí ele pega e...
Ele perdido na cidade.
Que não tem nada a ver com Torrada com Café, mas ele gosta de culinária, por exemplo. Uhum. Ele quer fazer tipo um programa da Palmirinha, mas programa do Leozinho, onde ele vai ensinar dicas de fazer biscoitos, essas coisas assim, cupcakes e tal.
Rolê do Léo.
Pode fazer. Vocês não ficam chateados, não?
Não.
Ei, Léo, te falei, cara.
Não.
Falei, galera, gente boa aí, cara.
Ana Maria
tranquilo.
Léo.
Ana Maria Léo.
Ana Maria e o Léo. Maria Léo.
Não, mas é porque assim, porque toda vez que a gente acaba pensando ou vendo assim, ah não, eu poderia sair para outro canal, alguma coisa assim, a gente sempre pensa pro Torrado do Café, porque ele não tem uma linha de pensamento único. Então a gente pensa assim, pô, isso daqui serve pro canal. Dá para filmar, dá para gravar em tal dia para sair na quinta-feira. É, ou senão, pô, dá para planejar isso daqui para sair depois de tal vídeo, para não ficar tão saturado. Então... Até mesmo se fizer um negócio culinário, vai pro Torrado do Café. A gente não vai
se
fazer.
Se for o caso, a gente cria outro quadro, pensaram, né?
Ó, o quadro bacana pra vocês. O que fica legal com torrada, além de café?
Nutella.
Torrada.
Sugestão
com
pra
Nutella.
Vocês. Vamos cobrar nada. Presentinho pra vocês.
Obrigada.
Tá? Fica a sugestão pra vocês. O que mais fica legal com torrada? Vocês ali na cozinha. O legal da torrada é ela do jeito que ela tá, cara. Só ali.
Aí eu tirar a casquinha no
patezinho, geleinha, Nutella. O que fica legal com torrada além de café?
Uhum.
É. Café com.
Anota aí, anota.
Torrada com café por si só já é legal. Eu gosto.
Uhum.
Tá? Café. Vocês podem tentar um patrocínio com um cara. Eu não vou falar, às vezes dá vontade de falar o nome, né? Dá vontade de falar o nome, mas os caras já não sabem mais de onde tirar dinheiro para pagar os boletos que a gente gera para eles aqui, né?
Magnus.
Café pilão. É vocês fazendo uma.
Não, é porque a gente ainda tem aquela coisa assim. Quer que a gente diga o nome e tal? A gente, no momento, não cobra nada, mas deixa chegar um ponto assim, é, a gente vai crescer.
Aí ah, já... sim, porque vocês então, precisam. É um trabalho. Aquele...
Sim.
É um trabalho, vocês precisam. Né,
ganhar,
em qualquer,
sim.
Né, em qualquer...
Não, porque a gente tem aquele pensamento também. É, assim como eles estão nos ajudando, a gente vai ajudar eles a divulgar, né?
Eu vi o vídeo de vocês falando que vocês vinham aqui no programa.
Ai, cara.
Quem é que tava? Era você, né?
O quê? Tocando?
Era você, não, era você, não, que tava. Eu...
Ah, gravando? Ah, mas era meu,
cara. Mas era meu. Eu fiquei no
Energizando.
Cara, para com isso, por favor.
A gente vai no Energizando.
A gente vai no Energizando, cara. Que legal. Era eu, a minha voz.
Ok, bicho. Beleza. É, o Guilherme. Eu vou nem fazer. Opa. Vou fazer essa pergunta pro seu pai, cara.
Pode mandar bala.
Falar aí das atrações do Wakai. Wakai.
Falo sim.
O que, que vocês atrações, estão. Cara. Você pode perguntar pra ele?
Pode sim.
Vem cá, pode ficar aqui junto com ele. Vem aqui cá, mesmo. Velho. Pai e filho, unidos.
Para sempre.
Isso.
Responde aí, cara. Qual vai ser as atrações?
As atrações são.
Atrações, legal.
Responde.
Aqui no programa
do Edição. Pitaco.
Vamos lá. Nome, CPF, título de eleitor.
Sinésio José Flá.
E a senha do banco. Então, o que vocês estão tramando aí de atrações para o Wakai? Dia 20 e 21 de setembro. Você não se atém aos detalhes. Você é o cara idealizador e você deixa a mão de obra aqui pro Guilherme, é isso?
Na verdade, meu pai é aquele tipo de patrocinador, né?
Ele fala assim,
ele fala assim, ó, toma,
filho,
aí você faz.
Faça isso. Mas pai, tem certeza? Apenas faça isso, filho.
É. Desse jeito mesmo. E, bom, as atrações são dos youtubers. Torrada com café estará lá. Meus grandes
amigos. Isso que eu ia te perguntar, se eles estariam lá.
Estarão lá fazendo a cobertura
eu
do evento.
Vou tentar não chegar atrasado. Tá.
Puta
eventos.
O Léo, ele falou que vai chegar segunda-feira, cedinho, ele vai estar lá pra.
Segunda-feira.
Ajudar a gente a limpar o colégio.
Dia 22, né?
Isso.
Não, vou tentar chegar no dia 19 pra chegar no dia 21. Então.
Vai sair dia 19 pra chegar no dia 20.
Então, certo. Bom, mas além deles, tem vários youtubers aqui de Brasília também, que são vários. Se eu citar, vai ficar uma lista grande, mas os principais youtubers do Brasil vai ter o Mamilos Molengas. Que é o metaleiro e muçulmano, mas mesmo além, é.
Mas é. Uma imagem na minha cabeça.
Mas não tem nada a ver com o nome também. Esse é engraçado. É um cara que canta rock, pega as músicas de funk, samba, pagode, canta em rock. E o muçulmano, que é o cara que faz rap com os youtubers famosos. Então a gente tem 600 mil inscritos. Vai ter o canal Vagazoides, que foi um dos primeiros vloggers aqui do Brasil, né? Um dos primeiros vlogs, e o cara. Deu uma parada, voltou, etc. Vai ter o Pranchana Jack, que o pessoal conhece, aquele do Nega do Sovaco Cabeludo, vem em mim e tal. Ele vai estar lá.
Legal, né?
Neo TR Show aqui de Brasília, que é um dos maiores canais aqui de Brasília, se não é o maior de game aqui de Brasília, que ele faz esse negócio. Ele é muito nintendista, gosta também das paradas nerds da gente. Então são vários canais que vão acompanhar o nosso evento, além da banda The Killer Justice, pra quem é otaku e gosta desse tipo de banda. Várias outras bandas também, como a Pure, que veio aqui também, a NordX também, que vai vir aqui sábado que vem. Então são vários atrativos aí que vão englobar esse evento aí. A Energizando também estará lá, né, dando
sim
seu beijo em nós lá, né, fazendo com
que isso,
o evento,
cara,
fique ao ar da graça.
Não bicho, não promete coisa que você não pode cumprir. Que papo é esse?
É só. Você não quer dar
ele fica assim meio desconcertado, tá? Ele é time, Guilherme é time e tal.
Sou meio time, né?
Ele fala, pô, cara, fica me tirando.
Acho que só no YouTube que eu fico meio solto. Vocês fiquem quietos, que aí pode. Você vê como é que a amizade é um negócio pegado, né?
E o que... É, bicho, amizade é uma coisa perigosa. E League of Legends, cara, o que vai ter lá? O pessoal que curte League of
então,
Legends.
Então, esse é o cargo principal do evento. Vai ser. Não é nós que estamos dizendo, né? O pessoal, o maior campeonato de estrutura aí, de premiação aqui de Brasília vai ser esse campeonato. O maior campeonato de League of Legends aqui do Centro-Oeste, que promete grandes equipes aqui do nosso, nossa cidade também, do estado do Goiás também, vão vir várias equipes. Então, assim, é um campeonato que vai reunir esses times, né? Do jogo que é o League of Legends, que é um jogo dos mais jogados do mundo hoje em dia. Aí dessa garotada e também do pessoal mais velho também. Pessoal que curte esse tipo de jogo.
Eu não sei por que você separa pelo garotado e pessoal mais velho. É tudo uma coisa só.
Além
do mais, sabe o que eu acho? Eu acho que vocês perdem muito, sabia? Eu tenho pena um pouco da geração de vocês. Porque da nossa. Vou colocar o Mário Kempis na nossa, né? Porque ele já passou dos 30 aí. A nossa geração, tinha acesso a umas coisas muito legais e que vocês não têm hoje. Então, eu acho que hoje vocês têm quantidade... tem muita coisa ruim que chega até vocês.
Isso é verdade.
E na época que a gente, tinha idade de vocês, era completamente diferente.
Olha, eu faço separação, porque no início, né, quando eu falava do evento...
Não, eu sei, eu tava brincando contigo.
Não, mas...
você me lembrou disso, assim, é uma coisa que rola, isso acontece. Então tem muita coisa legal que é da nossa época, certo? Que a gente, de vez em quando a gente fala aqui, o Mário Campos, a gente conversa aqui, né, Mário Campos? Todos os caras do Energizando, tirando um membro que tem a idade de vocês, do Energizando, que é o Vitor Matheus, ele não tá aqui com a gente hoje, tirando o Vitor Matheus, todos os outros nerds têm mais de 30 anos daqui do programa. Entendeu? Por que, que você fez essa cara aí?
Não, é porque eu quero chegar nessa faixa, assim.
Você viu o que ele fez? Marquinhos, viu o que ele fez? Eu falei, tem acima de 30 anos. Ele fez assim, ó.
Pro pessoal que não tá vendo, parece alguém que tá chupando limão azedo.
Exatamente. Ainda tá... Exatamente.
Ainda tá botando pimenta.
Mas tudo bem, cara. Você pode fazer essa cara aí.
Ele é assim mesmo, ele faz força pra ser bonito.
Honesto.
Só meu amiguinho.
Mas, fala, imagina só quando ele entrar no Zinta. Então é melhor ele.
Vai chegar no. É, assim. É? Se vocês param pra vocês fazerem uma pesquisa, vocês darem uma olhada. As coisas que tinham antes. E as coisas que tem hoje. Eu acho que hoje vocês... Tem gente que não tem pena de vocês. Porque tinha muita coisa legal naquela época. Não tô menosprezando, não tô diminuindo nada não, tá? Mas o acesso ao material, ao conteúdo de cultura pop que tinha antes, ele era mais legal, na minha opinião. Mário Kempis está ali, não sei se ele concorda comigo.
Porque, na verdade, assim, esse material... Ele foi a primazia pro que tem hoje. Muita coisa, a base pro que tem hoje.
Mas a coisa se desvirtuou.
Sim, demais.
Em algum momento,
demais,
demais. Coisa... Sei lá, basta botar um Lex Luthor ali na equação que a coisa se descamba. Então, eu tenho... Quando eu vejo a garotada assim como vocês, falo assim, pô, vamos montar um canal, vamos fazer uma coisa. Eu tenho fé de que vocês vão construir uma coisa nova. Não só vocês, mas qualquer outro pessoal aí que queira fazer uma coisa bacana, assim. Eu tenho fé de que vocês vão fazer uma coisa bacana, assim, de que as pessoas vão gostar, que fuja do que as pessoas estão acostumadas a ver.
Do conveniente, né? Do conveniente.
Exatamente, entendeu? Então eu tenho fé que vocês mudem isso, assim, porque a geração de vocês precisa de coisa legal, gente. Precisa de muita coisa legal.
Acho que um dos maiores propósitos do evento é fazer isso, né? Fazer com que essa cultura de fazer coisas novas, né, voltarem, coisas legais também, que vocês curtiam antigamente, curtem hoje em dia, que a gente tá começando a curtir, se una também. Acho que esse é um dos maiores propósitos do evento, não só do evento também, mas do canal, fazer uma coisa nova, fazer com que o pessoal goste desse tipo de coisa. Acho que esse é o propósito geral, né, entre a gente aqui. Mas você estava falando sobre um assunto, que era sobre a interação, né? Eu sei que vocês antigamente tinham fliperama, né? Tinha uma videolocadora.
Ainda,
né?
Existe fliperama, meu garoto.
Mas hoje em dia é Lan House, né? Hoje em dia é Lan House lá na... Não, mas antigamente é... Antigamente...
Só não é de ficha.
Isso. Antigamente...
É ficha telefônica.
Antigamente era muito raro ter alguém com um console... da época em casa, né? Hoje em dia todo mundo lança um PlayStation 4, todo mundo compra e tal. Antigamente não, o pessoal se unia no fliperama. Hoje em dia você chega no Lan House, né? Que hoje em dia que eles chamam. Tem lá um videogame, mas tá parado, viu? Tá só passando a tela do jogo lá e acabou.
Mas você pode ver, por exemplo, que tem muita gente, inclusive da idade de vocês, que anda com camiseta com um Pac-Man, assim, desenhado.
Isso. Nunca jogou, né? Às vezes.
Mas chegar e parar o moleque na rua e falar assim, ei, filho... Você sabe que personagem é esse aí na sua camiseta?
Não faço a menor ideia.
Eu só tô usando porque...
É legal.
Eu achei esse fantasminha muito legal.
E... Pode falar, né?
Porque você só entrevista o Lucas na rua, né? As criancinhas com a voz do Lucas.
mas essa voz que ele faz, cara, é universal.
Todo mundo faz essa voz, cara. Todo mundo. Você também devia fazer, mano.
Uma coisa legal...
Uma coisa legal que
vocês estavam falando sobre isso, né? Que hoje não tem essa interação entre o pessoal, porque tá com a internet. Mas igual, a nossa amizade, que eu, o Lucas e o pessoal do Torrado Café aqui, eu conheci eles no YouTube pra pesquisar atrativos pro evento. E aí foi mais uma busca entre nós mesmos, né? Sair da tela do computador, sair da internet pra se conhecer, né? Fazer aquela entrevista. Acabou que aconteceu amizade, aconteceu coisas aí boas, ruins também. Não é pra falar.
A cara que ela fez agora. A cara que ela fez agora, tipo assim, ó. Tipo, corta. Que papo é esse aí, cara? Tu já arrumou confusão com o cara aí?
Não. Foi comigo, foi com outro cara.
Olha aí.
Eu sou um cara, gente fina, sou parado, sou tranquilo. Mas
depois do intervalo, a gente, você fala quem é, eu deixo o telefone ligado aqui, gravando só pra... Opa!
Mas eu acho que é isso, assim, hoje tem essa dificuldade, né, de interação, mas também tem que ter a cultura de procura, né, de amizade. Pô, você quer fazer uma amizade? É claro que tem que ter aquela segurança, né, tô conhecendo a pessoa pela internet, né, não sei quem é, não sei como é, então, assim, primeiro uso o Skype, né, como você disse, né, pelo menos pra ver a cara da pessoa, como ela fala, como ela se veste, sei lá, e depois tenta fazer essa interação, porque hoje em dia a gente precisa disso, né, como é que a gente vai fazer uma viagem entre amigos se você só tem um amigo online? Ah, você vai viajar pra casa dele, mas a mãe dele não deixa porque ela não te conhece.
Faz uma viagem virtual, mano.
Vamos juntos pra Paris pelo Google Maps aqui.
É, exatamente.
Eu acho uma coisa muito legal de antigamente, por exemplo, Digimon. Digimon, a primeira geração do Digimon era, tipo, clássica. A melhor de todas. É, então, exatamente, entendeu? Tipo, é tão bom que as outras gerações não deram conta de acompanhar o sucesso que teve na época, e eles estão voltando com a primeira geração porque fez tanto sucesso. Então, eles estão apostando no sucesso, que era o conteúdo bom daquela época. E Pokémon é a mesma coisa, Pokémon não vai voltar, mas Pokémon, tipo, eu só comprei a primeira geração.
Mas, por exemplo, tudo nasceu ali do Pokémon, né?
Sim.
Digimon...
Mas Digimon é melhor.
Eu prefiro Pokémon.
Eu não sabia que Digimon. Google 5 era o primeiro. Não sabia, Mariquinhos. Eu comecei
primeiro
a assistir Flashman, Changeman.
Não,
e eu achava que o Google 5 era cópia do Flashman, do Changeman. Eu achava que era Changeman, Flashman e Google 5.
Não, é exatamente.
E depois Power Rangers.
Não, no caso do
Google 5. Que eu assisti 5, agora o Power Rangers novo, que passa no Cartoon Network.
Sim.
Eu fiquei deprimido o resto do dia, aquele dia.
Mas é
porque eu fiquei de cara com... Porque todos os Power Rangers são Mauricinhos e Patricinhas.
Aí é muito ruim.
Elas têm vozes assim.
É minha voz.
Kenneth, cuidado! Vamos de morfar!
Estão voltando, né, agora.
Voltaram?
Não, é muito ruim, Power Ranger.
Quer
é
conferir? Ruim. Olha aí, manda um boleto pro Cartoon Network toda segunda-feira.
Só o Google
toda segunda-feira no Cartoon Network, ali pelas 5 horas da tarde, mais ou menos.
Mas agora estão voltando com o filme a base mesmo, aquele início do Power Ranger, né? Que tinha...
Eita, nós.
Vai ter um filme.
Nossa,
né?
Não dá.
Vai ter um filme, outro
vai
filme.
Vai ter um filme do Power Ranger.
Mas não dá.
Mas
não
assim,
dá.
A nossa aqui, ó, a galera aqui de 18 anos, 20 anos, a gente cresceu assistindo Power Ranger, sabe? Então assim, vocês estão, né, falando.
Estão ficando velho, hein? Gente... Power Rangers é antigo, cara. Gente... Tirando a
Power Ranger
Ju
Turbo
aqui.
Ali, Power Ranger Turbo.
Olha os marmanjos aí, ó. Quantos anos você tem aí, ô?
Mais de
atrasado.
Hã? 20.
20?
20.
Ah, vocês não são mais garoto, não. É mais nova, né?
Sim.
17, 20, 20. 21.
Esse moleque pedófilo aqui.
A cara dela.
Estados Unidos, não. Que cara mais otário.
Que nessa
coisa. Mario Gaps.
Diga, querido.
Vamos pro último bloco musical aí.
Vamos lá.
No próximo bloco a gente vem aí com o nosso popcorn break e o fura-olho.
Já que a gente tá falando aqui de coisas de refilmagens, né?
É.
Vamos só para aquele nosso internauta que falou de músicas de desenho, já que ele não fez um pedido específico.
Eu não vi aqui se ele respondeu.
Eu vou colocar aqui o tema do filme, do desenho, que vai ser agora relançado, baseado nas
Pequena Sereia não, né, Mário?
Não, esse não. Esse é só no Dia dos Namorados. Cavaleiros do Zodíaco, que vai ganhar agora...
Cavaleiros do Zodíaco.
O novo, a refilmagem baseada nas 12 casas, que vai ser agora em setembro. Vamos colocar a abertura.
Eles vão
original.
Subir aquelas 12 casas de novo?
Vão, mas tá sensacional. O gráfico totalmente atualizado. Muito
2.500 episódios de novo, Mario Kempis.
É só o filme. Vamos ver qual vai ser.
Ah, melhorou.
É só o filme.
Então vai, solta aí. Então a gente volta daqui a pouquinho o Rádio Federal do jeito que todo mundo curte.
Curte! Eu... Não é isso? Só pra preparar a música aqui, só anunciar o nosso popcorn break pra daqui a pouco, que é a nossa homenagem que a gente combinou de fazer.
Sim.
Que é do Robbie Williams, daqui
hoje,
a pouquinho.
Hoje o popcorn break ele não vai ser um filme específico, ele vai ser uma homenagem ao Robbie Williams, que a gente gosta pra caramba do trabalho dele. Então a gente vai falar aqui, vamos fazer um apanhadão dos filmes, vocês estão convidados a participar também. É, ele é da geração de vocês também, tá? Nem adianta dizer assim,
eu sei quem é Robbie Williams.
Então vamos lá, Cavaleiros do Zodíaco, vamos lá.
Vamos lá. Voltamos, episódio 69 de Energizando. Minha voz tá parecendo uma coisa esquisita, Mario Campos.
É porque tá alto o seu retorno.
É porque tá alto meu microfone, Mario Campos. Meu retorno.
Agora tá ótimo.
Estamos de volta.
Tem a vinhetinha do Dark Side aí?
Tem sim.
Solta aí.
Pera aí.
Deu saudade do Dark Side, foi difícil conseguir essa vinheta dele.
Vamos conversar.
Ele foi super gente boa, ele foi super gente boa. Em CD a vinheta. Melhor.
Dark Side, já que a gente conseguiu a menina do Google, né?
É, isso, tem gente famosa, tem o Alvin também.
Ajoelhe-se perante Dark Side e depois ouça Energy.
Energizando. Só aqui na Rádio Federal.
Darkseid, muita gente boa, cedeu essa vinheta pra gente, tá lá, ele cedeu enquanto ele tava torturando um cara lá em Apocalipse. Eu falei, pô, rapidinho, Darkseid, ele, beleza.
Dá pra perceber que é ele mesmo, original, sempre.
É o Darkseid mesmo, aquela voz do desenho é dublagem, você sabe, né? Claro, ele é dublado. Esse é o Darkseid mesmo, exatamente. A gente tá tentando conseguir com o Thanos, mas aí é um pouco mais difícil agora. Mas devagarinho a gente chega lá, né? Então tá, vamos lá então, Mário Kevin.
Vamos lá, querido. Estamos entrando em contato aqui com o nosso Bacon, que ele vai participar Bacon. Conosco. Mas tá enquanto bom. Isso, a gente vai conversando. Vamos
Pop
lá?
Popcorn break.
Então vamos lá. Um, dois, três.
Popcorn break! Tchau, tchau, tchau,
tchau. Alô.
Nosso Bacon já está conosco.
E aí, Bacon?
Olá.
Tudo bom, meu querido?
Tudo certo.
Nós estamos aqui hoje nos preparando para o Popcorn Break de hoje. Que hoje nós decidimos que não vai ser um filme especial, vai ser um cara. E nós vamos fazer a nossa homenagem aqui ao Robbie Williams.
Sim, sim. Triste notícia dessa semana, né?
Pois é, cara. Nossa.
O cara que era conhecido como um grande rei da comédia, né, cara?
Todos nós fomos. Como é que eu posso dizer? Fomos, né? Cuidados pela babá quase perfeita em algum momento da vida.
Verdade.
Pois é, infelizmente ele vai fazer suas brincadeirinhas agora lá com o Papai do Céu. Mas ele deixou aí um acervo de filmes muito legais.
É
um ator muito legal. Ele consegue diversificar nos papéis dele. Você pode ver ele fazendo drama, você viu o Robbie Williams fazendo comédia, que era o principal dele, né? E você via também em filmes de suspense.
É.
Quem. Eu citei um filme dele aqui. Eu citei um filme dele que o Mario Kempis ficou de ver o nome agora, eu não lembro, que ele fez com o Al Pacino, onde ele era um assassino. E você não consegue pensar no Robin Williams como assassino.
Como assassino,
é isso. Você vê ele com aquela carinha de, né, senhorita. Como é que era lá da Babá Quase Perfeita? Era senhora.
Deixa eu pegar o nome.
Como é que era o nome dela, cara? Então você vê ele como aquela velhinha ali, disfarçada, você vê ele como aquele robô, você vê ele. Né, você vê, e os filmes dele são muito legais, então você vê personagens diferentes. E ele tem esse filme, que eu não tinha visto, eu achei. E é um filme muito legal. Com o Al Pacino também, então é um elenco bacana. E eu acho que cada um podia dizer aqui, pra nossa homenagem pro Robin Williams. Cada um podia dizer o seu favorito. Filme favorito do Robbie Williams.
Com certeza.
Eu sei que tem vários, a gente gosta de quase todos e tal, mas diga um assim que você curta. Inclusive a imagem que a gente coloca pro Popcorn Break não precisa ser de nenhum filme específico. Eu acho que pode ser uma imagem bacana do Robbie Williams. Né?
Com certeza.
Uma imagem dele assim que a gente, né, queria, com aquela carinha dele assim, que ele é bem, né, atarrancudinho,
não,
assim, né, aquele sorriso que ele tinha.
Neto, deixa eu começar rolando essa bola. Cara, assim. Ele é um gênio da. Foi o que conversávamos nos bastidores, e que é impressionante, Bego. Comentei aqui com o Neto também.
Era o nome.
É que a morte, ela iguala todo mundo. Rico, pobre, gordo, magro, preto, azul, amarelo.
Sim.
Porque ele era um cara que tinha tudo, riquíssimo, consagrado, fez filmes que mexem com a nossa sensibilidade. Um cara genial, mas que padecia de problemas inerentes a qualquer mortal.
Sim.
Alcoólatra, tinha depressão. E, cara, é incrível isso. E, assim, dos filmes dele, todos. O Patch Adams é lindo, excelente. Sociedade dos Poetas Mortos, não tem nem o que dizer sobre.
Exatamente,
esse filme.
Cara. Sociedade dos Poetas Mortos foi um filme que me marcou na minha adolescência.
E aquele que ele fez com.
Espetacular. É o Gênio do Mago, que ele ganhou o Oscar.
É,
brilhante.
Gênio do Mago também,
brilhante.
Que ele falou pelo psicólogo, né?
Sim, isso. Não, espetacular. O filme dele, pra mim, cara, foi o Amor Além da Vida, que é baseado no livro do Dante Alighieri, O Inferno.
Excelente.
Cara, sensacional, assim, a forma como ele se entrega àquele pai que perdeu a esposa, que se suicidou, a forma como ele se entrega, a forma como ele faz a coisa, é genial. Ele tinha essa capacidade de nos envolver a um modo de você virar o melhor amigo dele. É incrível, cara. O Robbie Williams realmente foi genial.
Infelizmente, nosso tempo é curto, porque o programa já vai acabar. Mas eu acho que cada um podia citar um nome aí rapidinho do filme que gosta do Robbie Williams.
É, o meu seria o Amor Além da Vida.
Amor Além da Vida.
Esse é
eu.
Esse assim, é o meu, cara.
Que é isso, né?
Poxa, Mario Kempis.
Diga, Bacon.
Você mesmo.
Diga, Bacon.
Bom, eu, na realidade, assim, tenho vários papéis que ele fez que eu sou muito fã. Mas eu vou destacar dois aqui. Um do começo da carreira dele, que ele mandou benzaço. E pra quem é da década de 70, 80 aí, vai lembrar que é o Popeye.
Popeye, sim, Popeye.
Claro. Ele como Popeye, pra mim, ficou o Popeye.
É, Popeye. Ficou excelente, é verdade.
Ele fez direitinho o Popeye.
É, e o, vocês não viram. Fora assim, filme. Claro. Tem...
Não mintam pra mim, claro. Vocês não viram isso.
Né, mas tem um outro também que me marcou muito, que foi o papel que ele faz de um radialista.
Bom Dia Vietnã, excelente.
Ele faz o papel do Adrian Cronauer, que foi uma história baseada numa história real, né? E o cara, o que ele fazia pelas tropas, né, foi uma coisa muito legal, e ele assumiu muito bem esse personagem, né, e o grito que ele dava, né, Bom Dia Vietnã, aquilo ali tem tudo a ver com a gente, né.
Pô, sim, sim, muito legal, nós não estamos no Vietnã,
né, o nome do filme,
o nosso seria Bom Dia Mundo Inteiro,
O nome do filme é Insônia, tá,
Insônia, que ele exatamente, faz o filme que eu gosto muito do Robin Williams é Guardiões da Galáxia, eu acho que ele excelente. Tá excelente ali.
Excelente, excelente.
Ele não tá em Guardiões da Galáxia, pessoal.
Ainda não deu tempo.
Muito legal.
Não deu tempo.
O Robin Williams não deu tempo. O Robin Williams, ele, pelo que eu tô sabendo, ele deixou aí 3 obras. Não tô certo, tá? Não sei se é isso. Ouvi dizer que ele deixou 3 filmes prontos aí pra chegar pra gente. É... filme dele que eu gosto pra caramba, eu acho que é esse aí, do A Babá Quase Perfeita. Vocês já falaram alguns aí, né? Eu gosto desse do Insônia, A Babá Quase Perfeita.
Foi o nosso Idovangelis, tá? Que mandou a colinha do Insônia.
Ah, é? Foi o Idovangelis.
Abraço pro nosso Idovangelis.
Abração, Faraó.
Faraó.
Ele sabe por que eu chamei ele de Faraó. Então, e vocês?
Bom, eu sou...
Torrada com café, escolhendo Robin Williams.
Sou meio poser pra falar, eu só assisti um Bababá. E eu acho que foi muito bom que ele fez pra Noite no Museu.
A Noite no Museu, excelente. Uma Noite no Museu,
que ele faleceu, né? Deixando o terceiro filme ainda, não sei se vai sair.
Eu acho que tem ele, já tem, o terceiro já tá pronto e ele...
Tomara, tá ali, tomara. Tem gente que não gosta, mas eu gosto bastante. Eu acho muito legal a ideia do filme, eu acho muito legal. Ele também como ator.
O que eu gostei mesmo foi que ele comentou até do Patch Adams. Que pra mim o personagem dele foi excelente, a iniciativa do personagem dele. É um filme muito emocionante, muito bonito.
Tocante, né? E é um assunto tão delicado, né? Que é o câncer, sim. Ainda mais em crianças. Então, ele levar aquela alegria, aquele soprinho de esperança para aqueles corações tão jovens, é muito bacana.
E o povo tentando derrubar o cara, né? Pois sempre não. Que tem alguém querendo fazer uma coisa boa, sempre vai ter um otário que vai
babaca.
Tentar derrubar o cara e fazer uma coisa boa, né? Diga aí, Léo.
Cara, o meu foi o Jumanji.
Jumanji, excelente, cara. Jumanji, excelente.
Tá vendo? Vocês não são mais garotos. Vocês lembram esses filmes da década de 90, cara.
Pois é, não, eu assisti assim quando era criança e ficava. Cara, que filme doido!
Muito legal.
Assisti essa semana também, na sessão da tarde.
Eles estão passando direto agora, o filme do Robin Williams. Pra quem quiser conferir.
Matou aquela saudade assim da minha infância que.
Legal, o Jumanji é muito legal.
Jumanji é excelente, putz.
Bom, diga, seu Guilherme Yuri.
O meu é, além de Uma Noite no Museu, Jumanji, Um Homem Bicentenário.
Eu ia falar bicentenário.
Esse eu chorei. Eu era molequinho, minha mãe botou pra assistir, pô, eu chorei na época. Mas é muito bom.
É, bem legal mesmo.
Excelente.
Metoca!
Então, o filme que eu gosto muito do papel dele é Uma Noite no Museu, porque ele funciona como um personagem que, assim, o personagem principal ele não sabe nada, ele tá completamente ignorante naquele museu, né? E aí chega o Robin Williams e ensina tudo pra ele lá. Sempre quando ele tá sem fazer nada, chega ele explica alguma coisa, algum fato da história pra ele, que ajuda no trabalho dele. Também gosto do Um Amor Além da Vida. E eu gostei também porque ele colocou o nome da filha dele de Zelda, eu acho isso. Ele roubou minha ideia. Achei sacanagem abaixo dele.
Excelente, excelente.
O Alexandre tá dizendo aqui que o Robin Williams faz o assassino em Insônia. É, do Chris Nolan, o mesmo Chris diretor Nolan. Da trilogia do Cavaleiro das Trevas. Eu não sabia do que era o mesmo diretor, não. Valeu, Alexandre Vinck, mandando aí esse adendo aí, né, ao nosso Popcorn Break de hoje. Beleza, e ele tá ali pensativo, tá pensando no filme ainda, quer falar agora?
Todos os primeiros são bons, mas não de centenário.
Homem Bicentenário,
excelente.
Né?
Homem Bicentenário, acho que marcou mesmo muita gente.
Que filme excelente.
Não, é fantástico, fantástico.
Beleza. Bom, então tá aí o fura-olho de hoje.
Hoje
acho que o fura-olho de hoje, acho que fica aí, sabe por quê? Pode ser eu dessa vez?
Pode, claro.
Mas semana passada fui eu.
Você manda, mano.
Acho que pode ser esse, essa. Fica aí a minha indignação para esse conteúdo, muitas vezes pobre, que é empurrado para a geração de vocês. Nosso fura-olho, a gente sempre fala uma coisa que a gente não curte aqui, tá? Eu deixo vocês falarem também, se vocês quiserem. Alguma coisa que vocês... Ah, não. Você pode falar o fura-olho para mim hoje. Ô, Neto, sabe o que é? É Neto, Netoca, tá? É pra, sabe, fura-olho para mim hoje... Não, tu faz... Sabe, Neto, fura-olho para mim hoje é quando esses caras me levam para gravar 3 horas da manhã em terreno baldio, eu fico morrendo de medo.
Essa é a minha voz, Neto, poxa.
Ô, Neto, amigo, aqui é a Juliana falando... Eu acho que um fura-olho pra mim hoje é quando esses caras me arrastam pro terreno baldio pra gravar às 4 horas da manhã. É muito perigoso isso. Então esse é meu fura-olho. Então vocês podem dizer o que, que vocês... Que, o Bacon.
Oi.
Fica livre também pra você falar aí o seu fura-olho, se você quiser. Tá? Hoje tá aberto pra todo mundo. Geralmente a gente escolhe um do cara do programa. Cada sábado em
família. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho em relação àquela história do Power Rangers que a gente tava comentando. Gente, a ideia do Power Rangers foi muito boa. O problema foi como foi executado. Porque quando eles... O que acontece? Essa ideia de Super Sentais, de grupos super-heróis, ela é muito antiga. Ela fez muito sucesso no Japão. A ideia do Power Ranger original era tentar fazer aquilo de um jeito mais moderno em uma versão americana. Só que eles copiaram. Eles simplesmente copiaram e americanizaram o negócio. É por isso que ficou muito ruim.
Eu acho legal que não perde essa cultura do monstro, claro. Monstro de borracha. Aquelas coisas vocês estão rindo aí, tá? Mas aquilo, eu começo a rir também quando eu vejo.
Concordo,
mas não
Bacon.
Perde isso, né? Hoje você vê o Godzilla todo em computação gráfica, que vocês piram na batata e falam: ah, Godzilla, sensacional! Godzilla antes era uma roupa de borracha e era bom pra caramba. Então os Power Rangers, acho que esse é o lado bom dos Power Rangers. Eles não deixam essa parte da cultura morrer. Se você vê aqui, as maquetes, eles poderiam fazer tudo em computação gráfica, se eles quiserem. O japonês tem grana pra fazer isso. Mas eles fazem as maquetes das cidades, os monstros são todos emborrachados. Ah, e é muito legal.
Já que a gente tá falando, então, de sacanagem com... Fizeram com alguns desenhos japoneses, né? O meu fura-olho vai pra uma coisa que eu odeio, que é aquele filme do Dragon Ball.
Boa!
Dragon Ball é muito bom, cara.
Boa, tá bom.
Mas o filme ficou uma porcaria.
Muito ruim, não. Você tá sendo bondoso quando você fala isso. Você tá sendo muito bondoso. Então tá bom. Bacon.
Oi.
Muito obrigado.
Que é isso, eu que agradeço.
Qualquer coisa estamos por aí, tá bom?
Valeu, cara.
Um grande abraço, meu querido.
No estúdio. Foi muito bom o programa hoje, viu?
Valeu, querido. Abraço.
Valeu, obrigado. Até mais. O Bacon é irmão do Baconzitos, que é o nosso... O Baconzitos está lá em Londres, ele participou hoje, que ele está trabalhando. Ele é o nosso correspondente em Londres. Ele cobre todos os eventos nerds que tem lá, ele cobre, a gente faz a cobertura através dele. E o Bacon é o nosso tech guy, ele cuida do site. Ele vem aqui no programa também, quando ele cria vergonha na cara. Ele está ouvindo a gente agora, mas ele também vem aqui às vezes. Então é isso, pessoal. O Alexandre... Bom, o último comentário aqui de ouvinte... Ele disse o seguinte: um amigo meu lembrou de um pouco citado, O Mundo Segundo Garp. Você é do Robbie Williams?
Não conheço, confesso. Que bacana.
Também não conheço, não.
Mas tá aqui na videobiografia dele, O Mundo Segundo Garp. The World According Garp. Uhum. 1982, é isso mesmo. Logo depois do Popeye, da gravação do Popeye.
Tem tempo já, hein?
Isso aí. Muito bacana.
Vocês nem eram nascidos ainda.
Não.
Nem sonhava.
Os pais de vocês nem se conheciam. Seu pai devia estar pensando assim: acho que um dia, se eu tiver um filho, vou colocar o nome dele de Lucas. Tá bom, pessoal. Esse foi o programa Energizando dessa semana. Estamos chegando ao fim. É foda quando acaba, né? Estamos chegando ao fim, então. Deixa eu mandar aqui uns beijos aqui, pessoal, e abraço. A Tina Curtis está aí ouvindo a Argentina. Beijão para você. Graziela também já mandamos. Abração aí pro Alexandre Vick aí, que participou com a gente. Pessoal aqui que mandou e-mail também. Um grande abraço a todos. Quero agradecer a presença do Guilherme Yuri aqui, do Akai Zone. A gente vai depois falando mais sobre o evento. Então hoje foi só a primeira mão de tinta. Depois vem as seguintes. E o pessoal do Torrada com Café, aqui do canal do YouTube Torrada com Café, que veio falar sobre o canal deles, que é muito legal. A gente recomenda aí, acessem o YouTube para vocês conferir. Vocês têm algum outro e-mail que o pessoal possa conversar com vocês? Como é que é?
Temos sim, nós temos a página no Facebook, www.facebook.com/canaltorradacomcafé. Temos o nosso perfil no Twitter, né? @torradacomcafé. Temos a nossa página no Google Plus, que ninguém usa, mas a gente tem, que é o canal Torrada com Café também. E o canal no YouTube, né? www.youtube.com/torradacomcafé. E o e-mail, @gmail. Canal Torrada com Café, @gmail.com.
O outro tá ali, não foi me buscar no metrô, então vou ajudar, né?
É muita coisa pra lembrar, muita coisa. Mas...
É vingança, viu?
Pena.
Tô aqui olhando a cara dele, olhando assim, já pensando, vai errar, errar, errar.
Acho que são só isso.
O WhatsApp da empresa não tem, não?
Não, tem não, isso aí é só com o menino Akai.
Não, qualquer coisa também pode procurar a gente.
Agora eu peguei esse apelido aí.
O Akai Boy.
Mas se vocês quiserem falar com eles através da gente também, tem lá facebook.com/akaizone ou então 81141047-61DDD. Tem o WhatsApp e a gente repassa eles também.
É isso aí.
A gente faz essa ligação.
Você treinou isso quantas vezes em casa?
Eu falo isso
na frente do espelho, assim. Não, tá olhando pra mim?
O Akai.
Tá olhando pra mim?
Kawaii desse. O Atashiwa.
Quero mandar um abraço a todos, então. Obrigado pela presença.
Valeu.
Tá?
A gente agradece o convite.
Vamos convidados de novo para voltar, pra gente, quando vocês tiverem novidade, manda um alô pra gente marcar de vocês voltarem aqui pra gente conversar sobre as novidades, ok?
Pode deixar.
Então tá certo, desculpa qualquer coisa. Brincadeira, não tô pedindo desculpa de nada, não. Ó, muito bom, Guilherme, valeu.
Que isso.
Vamos passando notícias aí em breve. Semana que vem a gente volta aí com... a banda Nordex, fazendo um som ao vivo aqui no estúdio. Você que gosta de banda de músicas japonesas, banda otaku, você não pode perder o programa. Não pode perder também a reprise desse programa de hoje com o pessoal aqui do canal. Quarta-feira, às 22 horas, aqui na radiofederal.com.br. Dá uma visitada lá no nosso site também, energizando.com.br, para você conferir lá a programação, a nossa agendinha, as nossas fotos, os nossos vídeos, para vocês darem uma olhada lá, certo? Mário Kempis.
Opa.
Quer mandar algum alô para alguém aí?
Um abraço a todos. Na semana que vem, que é a nossa equipe titular. E aquela notícia, Neto. Vamos guardar o segredo para semana que vem. Mas preparem-se, nós temos um segredo.
Fala logo uma vez, que aí dói menos logo.
Vamos falar logo, então. Por favor, então, Neto.
Tá bom. Pessoal, infelizmente, o Mário Kempis, eu tinha esquecido, o Mário Kempis lembrou, mas tudo bem. É o seguinte,
calma. Agora vai.
Tu tinha que fazer... Eu não sei, cara. O programa terminou tão bem. Não sei se eu vou falar sobre isso hoje, não.
Vamos deixar para semana que vem,
então,
moço.
Tá bom. Não vamos falar. É coisa chata. Acho que a gente não fala agora.
Os outros integrantes estarão aqui. Aí a gente vai...
Eu acho melhor.
Acho melhor.
Tá bom?
Eu fico no estádio.
Então tá certo. Então, beleza. Então vamos nessa. Até o final de semana que vem. Uma boa semana para todos. Um grande abraço e até mais.
Falando em Dragon Ball Z... É com eles que a gente vai terminar a energia de hoje. Vamos lá?
Vai, solta, Mário Campos.
Vamos lá, é nóis.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.